de uma reunião de cúpula da Liga do EssaCast. Eu sou o poderoso Potts e aqui ao meu lado está a debutante crocante.
Yay! Meu poder é ter 16 anos para sempre!
Meu poder é ter bons plots. Muito imprevisível, né?
Mas nossa, quem poderia prever?
Me conta uma coisa, quem mais está aqui na sala, na nossa farinha?
Ah, sabe que com tanto herói é sempre preciso de um vilão, então a gente está aqui com a Troll Master.
E
Troll? Master? Troll Master, né?
Como assim, gente? Eu? Troll?
Oh, imagina!
Estão
querendo te acabar com sua imagem, né, Érica?
Né? Caramba! Não
pode falar nome hoje, gente. Hoje é tudo por codinomes. E aí, debutante, o que, que a gente vai ter hoje no nosso podcast?
Ah, hoje tem coisa muito boa, viu? Tem amamentação pra pós-adolescente, não tem.
Acredito.
De novo esse plot que não acaba nunca?
Não, nem. A gente fez antes pra pré-adolescente. Agora já é uma outra fase da amamentação, hein?
Aí, porra, mas não é pra pós-adolescente, é pra, né, geriatria quase.
É.
Teremos muitas coisas maravilhosas, comentários sobre heróis, competições musicais, muitas coisas médicas.
Ah,
teremos
heróis da saúde, né? Então é tudo de herói hoje.
Pois é,
tipo, e heróis do country, né?
Heróis do country?
Casamento.
Esse é um podcast inteirinho dedicado à Reba, né? Que é a que ela seria? Super Ruiva Country? Eu não sei.
Porra, Super Kenga Ruiva.
Supremacia Ruiva, Reba. Mas a gente não tem Reba.
Mas infelizmente a gente não vai falar de Misfits, né? Que a gente tá ignorando porque ficou uma merda.
Ah, pena, viu? Uns spoilers tão bons, só que não.
Ah, então já que é pra falar de coisa ruim, vamos falar de meme? Acabou, gente.
Não, não. A gente vai ser herói e poupar um pouco de ouvir seu meme.
Foi um final super coerente, só que não. Então, aí, isso porque falaram que ia ter um final que iam fechar, né? Que iam regravar. Que
acabou, nem vão exibir ainda os episódios.
Calma. Olha, eu acho que a gente devia começar pelo nosso bloco médico, porque afinal os médicos são nossos heróis também quando a gente fica doente, né?
Exatamente. Para debutante, então, né, que chega no hospital já começa a morrer, se tremer, ligar todo, imagino que médico seja um herói tanto.
Olha, gente, primeira série de hoje é uma série que tá acontecendo ainda, mas já não vai acontecer mais, né?
Pois
morreu,
é.
Né?
Tá que nem Partners, quando a gente decide falar no podcast, acaba.
Infelizmente, é uma série que a gente tentou salvar da Liga Mega Evil, destruidora das séries, mas nós não conseguimos, e Emily Owens MD acabou indo para o limbo. Aliás, foi uma puta palhaçada, que a gente até comentou no outro podcast, né, que foi se cancela, não cancela, e aí a CW vem dar um samba na cara da sociedade, fala que todo mundo é irresponsável, ninguém apura as notícias direito, 2 dias depois cancela a série. Palmas.
Nossa, é muita cara de pau, né? Praticamente assim, falou assim, a série nossa queridinha não vai acabar nunca. Aí daqui a pouco foi cancelada mesmo.
Eu já muito
troll,
ser,
né? Assim, mas foi por um bem maior, gente. Porque enquanto a gente perde essa série, a gente volta com The Killing.
Ah?
Olha, a gente já vai falar esse nome aqui, entendeu?
Fantástico.
Não vamos falar mais disso. É o seguinte, sabe o que mais me irritou nessa semana de Emilhões MD? Plots. Maravilhosos, super plots. É que foi o primeiro episódio que eu falei, caralho, agora eu gostei. Eu fiquei com muita raiva, porque eu tava vendo assim, ah, ok, bacaninha, tá, Justin Hackler sem camisa, uhul. Mas essa semana eu senti firmeza, assim, eu falei, agora sim eu ia ver essa série. Porra, eu fiquei muito frustrada, entendeu? Porque eu gostei muito mesmo do episódio dessa semana. Não sei, acho que não foi só comigo, assim. Muita gente eu vi comentando isso, na verdade.
Na verdade, eu acho que eu comecei Emily na parte bonitinha e tal, mas eu sei lá, uns 2, 3 episódios, eu até falei assim, me surpreendi com tanto que a parte médica é bem feita, assim. Por mais que não sejam casos, que sejam mega cirurgias, que vão aparecer com 1000 efeitos, mas é um negócio que encaixa tão bem, tipo, é aquela coisa que práticas privadas sempre tentam fazer, né? Dilemas éticos com o caso médico, que ficava forçadíssimo. E em Leões eles fizeram mega bem com umas coisas muito simples.
Sim, e fizeram muito bem relacionado com a protagonista, né? Então, todas as neuras dela que estão rolando naquele episódio, elas têm uma relação com os casos, que na verdade não é um só, sempre tem uns 2 casos, né, por semana. E E cada dilema dela é respondido com um caso e se aplica na vida dela. Então essa parte médica eu também tava gostando, porque eles também não tinham a pretensão de fazer um troço assim, vamos mostrar a sala de cirurgia, que nem às vezes rola muito em Grey's Anatomy, que tem bons efeitos nesse sentido de sala de cirurgia, que eles fazem, mostram o corpo das pessoas abertas.
Menos os bebês, né? Que são sempre
pegando fogo, né?
Não, os bebês são sempre uma merda. Mas a parte dos intestinos, a parte do guts, né? É, cirurgia
de ouvido. Ah, mas Shonda gosta de guts.
É, eu sei, Shonda ama guts. Eles fazem bem efetivo, você acredita naquela cena, você compra. E Emilione não vem com essa pretensão de ser uma série médica, assim, mega maravilhosa, que vai mudar o mundo. Ela é uma série, uma comedinha romântica que tenha esse fundo médico. É como se fosse assim. É, lembrando da época de Stevens, eu gostava muito dessa época que tinha os romancezinhos dela, o dileminha ético e tal. Era como se fosse isso, só que com a Emilinha, né? Não com Izizinha. Cara, eu comecei a gostar muito do menino Maika.
Ele tá ótimo.
Pois é, ele é feio, né, gente? Vamos falar a verdade, ele não é bonito, não. Mas olha, fiquei apaixonada por ele, viu?
Ele é feio, mas é forçado. É tipo a Emily.
Emilinha também não é bonita. Mas eu olho pra ela e digo, gosto dessa moça. Não é só porque ela é filha de Meryzinha. Não é só por isso. É porque eu olho pra ela e digo, pelo menos você não grita que nem sua irmã, né?
É, exatamente. Agora, um caso que eu achei bom pra caramba, independente da história da Emily, foi esse da bebê Jake, né? O do bebê Jake, que teve no último episódio.
Esse caso foi o melhor até hoje. Eles pegam tem um bebê que tá com problema lá, e aí vem o médico falando assim, a mãe é louca, né? O menino tem um problema no intestino, e aí descobrem que na verdade não é um menino. É um menino e uma menina e um só bebê.
É um menino, né?
É, um menino. E aí, cara, eles colocam de um jeito super legal, porque eles não ficam tentando tapar com a peneira, tipo, ai, nosso filho, não temos dilema nenhum, seja feliz com a escolha dele, que tem um pai falando, não, ele é homem, que é uma coisa que acontece, né?
Lógico, tipo, o pai tá ali acostumado, ele fala, o nome dele é Jake, ele tem um pênis, ele não sei o quê. Como é que eu vou do nada, tipo, deixar que ele virou uma menina? Tipo, que aberração que ele vai ser, né? E aí tem toda a questão do serviço social, que eu achei, eu não, nem sabia como era o procedimento nesse caso, né? E a mulher explica uma coisa que faz sentido, que é deixa ele barra ela crescer um pouco e saber com que se identifica, né? Porque se vocês fizerem a cirurgia agora, tipo, vai que... No caso, o pai queria tirar as partes femininas, né? Que é a cirurgia mais arriscada, porque é interno, lógico. E aí vai que faz isso e o menino, tipo, se identifica com a menina. Como vai...
Pinto.
Isso, tipo, como, né? Não, com pinto ele ficaria normalmente, mas aí ele não teria parte, porque, tipo, a cirurgia é mais simples, né, no caso de tirar a parte externa e ele ficar menina. Mas aí vai que faz um e o menino quer outro, ou a menina quer outro. Ai, muito complicado.
Pois é, eu achei muito legal esse caso. E eles não precisaram fazer nada demais, não precisaram mostrar nada, não, eles simplesmente comentaram, foi tudo por pelo texto.
Só boato,
né? Não é só boato, eles explicaram os pais.
Sim, o outro caso que teve essa semana agora, que foi o do rapaz que tinha problema do coração, e a questão, colocaram a questão da fé.
Barra, e... né? Morri, não vi nada, não vi a luz. Como proceder? There's no God, né?
There's no God, there's no fucking place to go, né? E eu achei bacana também, porque assim, eu não sou muito ligada nessa coisa religiosa, mas eu achei bem colocado, achei que ele valeu. É, justamente porque ele estava num momento em que a Emily estava rezando mais do que não sei o que para conseguir recuperar a avaliação que ela fez da médica Mega Evil, né? Então, caraca, eu achei bem legal. Agora, foi a primeira vez que eu gostei da Cassandrinha.
Tava fofa, né?
Tava, não, mas eu gostei dela virando também e falando assim, olha, é o seguinte, eu até tentei por 5 minutos, mas, meu, eu sou uma vagabunda mesmo.
Eu gosto quando estão os três, né, o Will, a Cassandrinha, a Emily, ela fala assim, ai, Pete, jura que você escreveu isso? Aí ele dá uma cutucada assim, ai, Emily, jura? Tentando ser boa.
É muito escroto, né? E, cara, tava muito legal a interação, né, desse negócio, eu até tava comentando. É, que eu achei que foi, eles fizeram uma coisa que eu achei legal na série, nessa parte do romancezinho, é que eles fizeram uma construção legal, porque é engraçado como eles, a relação da Emily com o Will, né, que é o Justin Hartley, ela já começa forte, você já acredita que os dois têm uma ligação desde o começo, né? Então, tipo, se eles jogam o Mike ali caindo de paraquedas, do tipo, ai, Emily, amei você, uhul, vambora. Você não compra, porque, meu, na boa. É muito difícil você deixar de fazer shipper com o Justinzinho pra chupar o pai.
Não, então, e o foda é que a Emily tá lá naquelas conversas de sofá, que ele é de sofá, não, de telhado, que tem, que tem uma cadeirinha de praia, né, lá em cima pra ele. Aí ela tá lá com o Mike, mó de boa, discutindo a vida, não sei o que, ela fala assim, vai Emily, fala, vai ser inapropriado, mas fala, você pensa assim, porra, ela vai chamar o cara pra sair, né. Aí ela pega leve com o Will, aí o Mike faz aquela cara de decepção, assim,
tadinho, cara. Gente, os olhares de ciúme dele estavam sensacionais. Esse moço... Ele fez um filme muito bom, né, Nen? Fez os Jim Viajante, as Amigos Jim Viajante.
Eu odiava que eu ele no Jim, mas ok.
É, não, mas ele tá interpretando bem com o olhar, né?
Tá. Eu acho que ele tá muito bem. É o que resta pra ele, né? Que ele não é bem Jim Hartley.
É, não, ele tá bem, porque tem as horas que ela entra na sala e tal, ele já tá gostando dela, tipo, você percebe ele iluminando, sabe? É muito bizarro.
A Japinha percebe, né, tadinha?
É, a Japinha ficou louca, já querendo... Sei lá, o namoro, assinar um contrato, tudo mais, né? Ela, e coitada, essa Japinha foi que cancelou a série, né? Porque ela veio, primeiro ela cancelou Animal, Political Animals, depois ela veio cancelar Emília, foi vadia.
Não conheci, não. Agora, quem podia morrer também pra dar aquele boom no final da série era a Tyra, né?
Gente, que personagem inútil, né, Brasil?
A pessoa tá 7 episódios pra se assumir pro pai. E aí fica dedurando a Emilyzinha, fazendo fofoquinha de... Ai, coisa... Ai, não gostei.
Eu acho que a Tyra chata.
Ela é chata. Ah, eu gostava no começo, eu achava assim... Vão acertar o Tom, mas nunca acertam. Ela tá sempre muito... Ah, não sei o quê. Ai, não gostei.
Não, não, também não gostei, não. Mas, no geral, eu achei que Emilinha ia decolar muito bem daqui em diante. E, aliás, eu acho que o episódio dessa semana vai continuar a história muito bem. Eu só tô triste que acabar no 13º, que é o que até onde foi filmado, né? E eu desconfio que até o 13º ela não vai se enroscar com ninguém na série. Então, vai ser televisão.
Mas Emily Owens é muito inocente, né? Tipo, não mostra os médicos pegando na salinha. Até o Will tá com a Cassandrinha, mas não mostra nada.
É, são uns beijinhos de igreja. Isso.
Ai, gente, aprende com o Harold Pixie a fazer pegação, sabe?
Nossa, a gente não tá comentando Heartzinha hoje, mas, gente, tá demais essa série.
Ah, vamos comentar todos os Shutters do Wade quando acabar o mid-season, né?
Como não?
Mid-finale. Mid-season é outra coisa que a gente explica qualquer dia desse, que muita gente...
Não, vamos explicar agora. É o seguinte, gente, as emissoras estão erradas, tá? É fall finale, não é mid-season, não é winter. O inverno só começa 22, 23 de dezembro.
Mid-season começa em janeiro.
Em janeiro. Logo, gente, é tudo fall finale. Não vão atrás das emissoras, são tudo burro que faz esses nomes.
Gente, winter is coming.
Uhum.
Não, o Inter tá acabando, Érica.
É,
sabe o que eu ia comentar, Camus? Que um plot de Emilinha puxa diretamente pra outra série médica, que é o plot da médica na high school, né?
É verdade.
Gente.
Eu acho legal como esse plot de distribuir camisinha não levou a Emilinha pra cadeia, né?
Acho que Emilinha não segue nessa pegada tão justiceira assim, né?
Pois é. Aliás, só uma coisa que eu ia te falar, acho que deve ser loucura da minha cabeça. Mas eu acho o Cris Messina, o Danizinho Castellano, a cara de Maicazinho. Só que tipo, como Maicazinho um pouquinho mais novo.
Ah, mas melhorado também, né?
Quem? Danizinho Castellano ou...
Eu acho o Dani melhor que Maica.
Então, menino, eu achava a Dani caído, mas ultimamente tô achando o Dani bacana.
Porra, a Dani tá bem sensual, a gente tá falando, né, de Mindzinha Project, que é essa comédia que, assim, é sempre muito boa, mas não sai do lugar, né, eu queria desabafar aqui.
É, exatamente, eu até essa semana eu coloquei na minha review que eu acho que Mindy é uma comédia mediana, mas um mediano não quer dizer que é uma, não é pejorativo, é só que é uma comédia que é bacaninha, mas ela não é nunca, tipo, nossa, melhor episódio da semana. Ela é legal de assistir, eu gosto.
Ela é
tal,
assim, ela é engraçada, ela é bonitinha, ela é tudo que a gente costuma falar, mas eu não fico assim, Mindy, sabe? Igual eu fico com New Normal, com Go On, que agora eu tô mal psicopata pela série, não consigo.
É, então, não me empolga como eu tenho vontade de ver Go On ou Raising Hope ultimamente, por exemplo.
Pois é, gente. E eu não sei explicar por quê, você sabe? Tipo, parece que eu não sei dizer.
É porque assim, eu não sei, gente, tem um personagem que eu adoro em Mindy, que é o Morgan. Eu acho que a maioria das pessoas deve odiar.
Eu
amo esse homem, gente. Ele é muito escroto. Toda vez que ele vem, tipo, comendo camarão no metrô... É, guardando o cachorro dentro do hospital. Ele fala umas... Meu, a hora que ele bateu no estagiário, no começo desse episódio da semana, eu falei, o que que está acontecendo? Ele é muito engraçado. Gente, eu não aguento. É babaca, mas eu gosto dele.
Eu ainda me divirto com ele, mas sabe aquela impressão que você tem que uma hora vai ficar demais?
É, eu acho que pode ser, mas não é só ele, né, na verdade. Eu não sei se o problema de Mindy Project é que fica muito focado só nela o tempo todo. Eu sei que tá certa no começo ainda, teve acho que 7 episódios só, né? É pouco e tal. Mas
você vê que, assim, os plots que tentam reunir o resto do pessoal, tipo, teve o plot do Danny e do inglesinho lá na coisa de direção, foi muito divertido bom. Que qualquer coisa de Mindy Project.
Foi melhor plot até hoje, eu acho. E quando juntaram o doutor, acho que o nome dele é Jeremy, o inglês, com a menina que nesse episódio queria saber se ela era gostosa.
Queria que o chefe falasse que ela era gostosa.
Foi o dia do Thanksgiving que ela levou o médico pra passar o dia com a família louca dela em New Jersey.
A família dela
foi bom,
Juanita, né?
É, tipo da Juanita.
Não, Menorita.
Ah, Menorita. Então, menina, tipo, eu gostei. Você gostou desse plotzinho avulso?
É que o episódio de Ação de Graça eu achei a parte da Mindy melhor, porque pela primeira vez eu ri com a amiga, que a amiga tava louca, né? Tipo, tá estragando minha festa, tá querendo pegar o cara que tenta namorar, não sei o que, as duas começaram a brigar loucamente, achei muito boa aquela cena. E aí acabou que esse plot ficou mais de lado, assim, até porque o Danny tava lá com o ratinho, né, fazendo outras coisas.
Gente, eu tenho muito... Puta, foi surreal. Agora, uma coisa que eu gosto em Mindy Project é a confiança da Mindy, né?
Ah,
porque eu tenho certeza que ela é muito boa de cama, que ela é muito gostosa.
Porra.
Então, toda vez que ela fala, teve uma fala nesse último episódio da escola, né, que ela tá lá, distribuindo camisinha e tal. E aí, o Danny fala, você veio aqui caçar macho no colégio? Eles ainda nem saíram da escola, você já tá aqui recrutando. Ela fala assim, Danny... Gato, eles nem saberiam o que fazer comigo. Como quem diz, meu, eu sou muito habilidosa, entendeu?
Tipo, um episódio que eu não gostei tanto foi do Danny ser ginecologista dela, eu achei forçado.
Nossa, foi horrível, né? Foi muito bom, não.
Agora, esse do colégio, aquela história do slime, que esse relacionamento dela com o Josh também é muito estranho, né? Porque às vezes eu gosto muito, eu acho super diferente, tipo, super um casal, sei lá, que você não vê na TV mesmo, e outras horas eu fico pensando, o que esse cara tá fazendo aí?
E ele vai sair logo, né? Você sabe que ele vai sair logo, né?
Ah, mas eu gosto tão bonitinho.
Eu também gosto dele, mas eu acho que ele vai sair logo.
Ele
tanto
é escroto, mas não é, né?
Então, eu não consigo entender se ele tá sendo escroto ou se ele é tipo um fanfarrãozão, assim, que tá zoando. E às vezes eu percebo que ele tá falando sério. E aí eu fico, não, ele não tá falando, ele não pode.
É uma interrogação, né?
É, eu nunca consigo definir o que é a personalidade dele. É diferente do Danny Castellano, que é um escroto mesmo, entendeu? Que ele vai e ele fala...
É um escroto super, né? Você vê que ele tá lá chamando a mulher de gostosa pra poder melhorar a situação no escritório.
Pois é, ele é super encanado com esse negócio do escritório, né? Aliás, esse plot, não, seu nome de super-herói, qual é que é esse?
Poderoso Plot.
Poderoso Plot? Então, Poderoso Plot. Esse plot, ele é muito bom, né? Porque... Tá lá, Danizinho, né? E, caraca, esqueci do que eu tava falando. Isso demonstra que eu tô perdendo os meus poderes.
Eu acho. Kryptonita tá aí perto de você.
Eu acho que eu tô ficando com Alzheimer, cara.
Ai, meu Deus. E o que você achou do slime? Porque o Josh não sabe o que é, né? A Mindy tirou uma onda.
Posso contar pra você uma coisa? Fui no shopping, né?
Comprar slime.
Não. Aí eu primeiro falei assim, o que é slime, né? Eu achava que eu sabia o que era, eu sabia mesmo.
Todo era mundo sabe que é slime.
É geleinha, né? Geleca, né? Nos anos 80 era geleca que falava. Uhum. Não, que eu tinha visto nos anos 80.
Imagina.
Eu pesquisei, né? Fora, pesquisa que eu fiz. Cara, eu quase comprei um potinho.
Gente, quase. Eu fiquei louco pra comprar quando acabou o episódio.
Eu passei na loja de brinquedos, tava comprando os presentes da minha sobrinha, aí tava lá R$6,99 um pote de geleia.
Oh, super cansado.
Aí a Le Barbeiro falou, não acredita.
Aí a Le... Ah, ela é muito enfeitada.
É, aí eu falei, ela falou assim, outro dia eu quis comprar, você me podou. Aí eu falei, tá, então eu não vou levar. Eu não levei, mas uma hora eu...
Uma hora você compra, né? Sozinha, né?
Sim. Eu adoro, aquilo é uma merda. Quando você começa a mexer naquilo, você para, né?
Não, é ótimo. Isso suja, sei lá, deixa sua mão ressecada, assim.
É horrível, é muito ruim.
Mas é moda entre os adolescentes agora, então a gente tem que usar, né?
Claro, ainda mais eu sou debutante, né?
E você gostou do amiguinho gay da vizinha de Mindy?
Menino, eu vou te falar uma coisa. Pra começar, eu achei que ela ia falar que aquele era o namorado dela.
Achei que ia ser um plot meio Alex, motherfucker.
É, eu falei, vocês estão me zoando, que esse é o namorado da menina. Mas depois, não, era um homem realmente que era bom o namorado dela, né?
Então, era meio pra faculdade, né?
Achei bacana. Não, eu gostei, achei que o menino... Assim, ele foi muito avulso no episódio, mas ele foi engraçado.
Ah, teve a cena dos puffs ali, né? Aquela coisa, não desenvolve.
A cena dos puffs.
Achei sua cara.
Você achou minha cara? Primeiro, né? Me usa uma saia lápis grudada no corpo. Que, gente, aquela zanca não dá pra usar saia lápis, né? Mas aí eu fiquei pensando, ainda bem que é saia lápis, porque se fosse aquela saia mais grudada, mais solta, eu tinha mostrado tudo.
E eu gosto que ela chega no lounge, né, dos estudantes e fala assim, adulto entrando, com licença, deixa pro adulto, como se você se importasse muito com isso.
Não, e ela disse que ela só conseguiu entrar na high school porque ela parece 18 anos, né?
Parece estudante.
Quer dizer, Mindy tá querendo roubar meus superpoderes, né?
Eu acho, a Mindy quer ser você.
Tadinha.
Mas você sabe que tá rolando muita mudança de bastidor no na Mindy, né? Já vai sair aquela secretária mais... A Penélope, a Gossip Girl.
A Shauna
vai sair. E a melhor amiga dela, que eu não sei porque é fixa até hoje, também vai fazer sua participação especial.
Ah, porque não tem sentido, né?
Eu acho muito estranho. A Mindy liga pra mulher, ela aparece numa cena dando um conselho. E qual é a função dela na série? Fora o Ação de Graça, eu não vi nenhuma cena engraçada. E eu gosto daquela mulher, né? A Caitlyn de Boa Esposa. Mas não tá dando.
Não tá dando, não. Teve uma cena engraçada dela nesse último episódio, que foi o momento da árvore, que a Tyler e o marido, foi uma interação legal.
O marido foi mais legal que ela, né?
É, então, mas foi só isso também, né? Porque ela, tipo, 7 episódios, a mulher fez nada. É, que nem, eu acho que, assim, tem secretária sobrando também na clínica. Também.
Então, só teve 7 episódios dessa delícia?
Só. É, então, mas...
Nossa, parece que teve bastante.
Calma.
Não, então, é porque assim, passava um, ficava 3 semanas sem, passava um, ficava 2 semanas sem. Então, eu acho, isso também acho que deu uma prejudicada na série, assim, que as pessoas não se apegaram, porque não tem continuidade, né? Tipo, você tá vendo uma série nova, aí passa o primeiro episódio, demora um mês, passa outro, aí mais um mês, passa outro. Porra, não tem como você acompanhar uma série assim, né?
Tem temporada garantida essa porcaria? Essa delícia?
São 24 episódios.
Porra, então já sabe que vai ser cancelada, né?
Ok. Eu acho que vai.
A temporada completa é que vai ser cancelada? Não entendi o resultado.
Não, ela vai terminar com 24 episódios e acabou, cara. Porque...
Provavelmente.
24 episódios é puxado pra uma série boa. Pra uma série medíocre, tá tenso, né?
Pra deixar a Traumata feliz, então a gente encerra o bloco médico e vai pra... Tenho certeza que ela vai falar muito, que é o bloco Heróis da Música, né?
Adoro!
Vai tirar um cochilo de novo.
Vai ter One Direction? Porque eu, como debutante crocante, né?
Lógico, gente, One Direction sempre tem nessa guest, sabe, né?
Eu adoro, né,
gente? E aí, o que, que você achou dessa nova comédia do TBS, Wedding Bands?
Menino!
Só que eu achei que era um reality, né?
Oi? Então, eu não sabia nem o que que era, viu? Foi assim, me falaram assim, rola você fazer aí esse episódio aí que estão pedindo, falar pro Sérgio Maninho. Eu falei, tá, tava à toa aqui. Eu falei, tá, eu assisto e faço qualquer merda aí. Aí eu assisti, já super de má vontade, né? Porque eu falei, meu, Wedding Band. Eu falei, isso vai ser uma bosta, mas proporções diarreicas, né?
Nossa.
Aí eu fiquei assim, não, porque eu falei, TBS? Eu falei, você já tá fedendo. Aí beleza, né? Falei, vamos lá ver essa caralha logo, me livrar. Só que o problema é que não tinha dado 5 minutos ainda, já tava gargalhando aqui. Eu falei, meu, não é possível que eu vou gargalhar essa merda, essa série. E aí quando acabou o episódio, tipo, 40 minutos depois, com média de 40 minutos, eu estava com um sorriso de orelha a orelha, rindo loucuras.
É bom mesmo.
Você viu, Nen?
Eu vi.
Não acredito!
É que assim, eu recebi uma mensagem de debutante crocante dizendo assim, que vergonha de mim, me mate, tô vendo uma série do TBS. Aí eu pensei, gente, mas qual o problema, né? Aí falou, Wedding Band, eu falei, deve ser um reality, né? Tipo, popstar dos crocantes. Aí eu fui ver, porra, de cara já tá Bryan Austin Green gostosíssimo. Gente, nada esse... como a velhice pra uma pessoa, né? Porque esse homem era horroroso.
Gente, eu não gostava dele na Nutio no original, tá? Que eu vi, obviamente, depois que saiu.
Viu depois no, na fita,
porque,
né?
Eu tô muito jovem, né? Não tem como. Então, menino, ele tá delicioso, não é mesmo? Ele está em sua melhor forma, tá. Papel de sua vida.
Papel de sua vida. Nossa, olha, fecha. Porque começa o Tommy, que é o personagem dele, já traçando a mulher, e ele tá atrasado pra tocar na banda, né?
Isso!
E aí, a gente começa a conhecer os outros integrantes da banda, e assim, um é melhor que o outro, menos o gordinho, eu sei que tu deve gostar, mas...
Não, o gordinho... Eu sério. Quando o gordinho saiu, porque assim, me falaram que tinha gente famosa no elenco. Aí eu falei, gente famosa quem? Aí, tipo, gente famosa era o Bryan Austin Green e o cara de Lost,
é.
O pai do Walt, né? Aliás, o pai do Walt, não. Como é o nome do cachorro mesmo?
Vincent. É o do Vincent.
Aí eu cheguei e falei assim, meu, estelar o elenco, né? Aí eu falei assim, caralho, contrataram o Jack Black, realmente. Sério,
eu achei que fosse o Jack Black na primeira cena.
Caralho, eu jurava que era o Jack Black. Aí eu falei, mas eu acho que o personagem dele é um pouco homenagem ao Jack Black em Escola da Música, né? Porque Escola do Rock, aliás. Porque eu olhei, eu falei, meu, tá, o corte de cabelo tá parecido, o estilo tá parecido, a pirotecnia que ele arma para os shows tá parecido. E ele é o cara da bateria, né? Então ele vem, assim, com umas ideias escrotas, tipo, vamos estourar uns confetes, vamos derrubar 1000 camisinhas no teto em cima de crianças de 12 anos. Sabe, tipo, eu falei, que é isso? Eu só sei, cara, que eu gostei até de um cara da família, o homem familiar. Cara,
ah, o Ed é fofo. Ele tem aquela amizade, aquele bromance com o Bryan Austin Green, que você vê que a qualquer momento eles vão se pegar.
Não, cara, e quando ele arma com os próprios filhos pra falar pra esposa que estão no show do Yoga Gabagaba, sei lá que se chama, Yoga Bagaba, Yoga Boga, um troço assim, enfim, show do Patati Patatá. As crianças entram na zoeira e falam, mentem pra própria mãe. E aí a mulher fica brava porque ele tá trabalhando. Eu digo, gente, tem mulher louca, né?
Sim.
O homem tá lá suando sua camisa, né? E ela brava, porque ela não está, né? E, ela
e as crianças mó de boa com a babá, mó comportadinha.
Não, gente. Não, e olha, gostei também da empresa Rutherford, né? Que faz os eventos. E gostei da banda inimiga, que eu esqueci o nome, não consigo lembrar.
Gente, também não lembro, mas é um povo muito esquisito, né?
Tem aquele cara que era o detetive de Verônica Mars, né?
Uhum.
É o líder. É um universo que eles conseguiram criar muito ridículo, mas não é assim ridículo que você fala, ah, é ridículo, escroto. É um ridículo que te faz rir, é engraçado, porque eles colocam uns negócios de festa de... Pô, todo mundo já foi em casamento, né? Então eles falam uns negócios de banda de casamento, como se fosse uma banda de rock. E eles mostram as festas meu, a hora que faz a passagem mostrando eles vestidos de umas roupas bizarras em cada festa, tipo, de escocês, de bar mitzvah, a roupa de casamento normal e tal. Meu, é muito engraçado. Os caras estão possuídos com a banda.
Ah, eu gosto da coisa da estratégia que é pra conseguir bebida pra banda, né? Que é sempre colocando o mais loser como membro honorário.
Não, membro honorário não oficial.
Isso.
Muito legal. Aí, não, e o lance de que a mulher que tá cantando mais alto merece atenção especial também. Cara, eu sei que assim, eu dei muita risada assistindo, eu fiquei assim, surpresa mesmo, eu nunca ia esperar gostar tanto de uma comédia de 40 minutos, que já é duro de fazer, uma de 20, imagina de 40.
E é um tema que você não espera que vai render, né, mas eles vão mostrando a cada cena que rende mais e mais.
Rende, e eu assim, eu não vi mais por questões de tempo, eu realmente não consegui, mas quem assistiu, acho que até o terceiro ou quarto, acho que saiu o quarto de semana, tá dizendo que um está melhor que o outro.
É, eu simpatizei muito com a série, mas do jeito que eu tô agora, que eu tô querendo cortar a coisa, não tem como eu pegar isso pra
mim. Eu tô com muito problema de não ter tempo de ver, de não dar conta disso que eu tô fazendo.
Ai, entendi. É, tem Mindy que é medíocre e tem essa que parece interessante. Oh, tá, ok.
A Mindy é melhor, eu acho, mas é que, tipo...
É, tipo, 7 episódios...
Uhum. Eu ri mais em Admind do que em Mindy.
Ah, não, mas... ri mais em Mindy. É que assim, Admind é muito legal como uma coisa que eu fui ver o piloto, mas eu não me imagino vendo 40 minutos de Admind toda semana. Mindy tá tudo certo.
O que assusta um pouco, eu acho, em Wedding Band é justamente os 40 minutos. Não porque sejam 40 minutos difíceis de ver, mas é porque, assim, dá pra ver duas comédias normais, né? E aí quem já tá atrapalhada não vai pegar mais uma comédia de 40 minutos, vai ficar com umas comedinhas que já tá, né? Até porque, né, depois que Partners acabou, a gente tá reservou um lugar, assim, que nem o Damon serve a bebida pro Larica, a gente também.
É verdade, tem que reservar o lugar. Ai, ai, e é isso, Wedding Band, né?
É isso, Wedding Band, essa delícia. Mas olha, assim, quem fita, dá uma olhada no piloto, cara.
Mas vai, tem o Boy George?
Não tem, Trauma.
Ah, então não vou ver, não.
Não sei por que teria também, mas enfim, né?
É, porque não é do Adam Sandler esse negócio, está falando?
Não.
Ah, tá, desculpa, então, dormi.
Então tá, né? Passando pra outra série musical, que é Nashville. Eu estou louco por essa série.
Eu também tô gostando bastante de Nashville.
Porque, assim, Nashville passou, eu acho, pelo mesmo processo que a gente falou de Mindy, da gente achar bom, mas não saber pra onde ir. E, de repente, os dois, três últimos, eles fizeram tudo que eles tinham que fazer pra série ficar legal.
E vão cancelar.
Ah. Já tá garantida.
É, tudo pra Trollmaster é cancelar. Por isso que ela...
Não é, porque quando vocês falaram assim, não, que a gente falou, comentamos Partners, cancelaram, aí comentamos Emily e cancelaram, pronto, achei que tava na leva também.
Não, mas a Nashville tá bem de audiência, é uma das melhores audiências da NBC, e já deu banho em Smash, tipo, o que Smash fez até o episódio 7, Nashville já fez muito mais, gente.
Caramba, sabe o que eu achei que a gente falou só no piloto de Nashville, a gente acabou nem falando muito? Mas em termos de trajetória, porque não dá pra gente voltar em cada episódio, obviamente, né? Eu acho que demorou, assim, eu acho que eles fizeram uns 3-4 episódios muito de apresentação de trama, de ligação de personagem. Uhum. Isso foi um pouco arrastado pro meu gosto pessoal. Isso eu até comentei em texto, em review e tal. Mas a partir do momento que eles falaram assim, vamos tocar o barco, e eles começaram a desenvolver as tramas que eles plantaram no piloto... Aí eu falei, agora sim, hein? E agora eu tô muito interessada. Justamente porque no piloto eles ameaçaram, né? Vamos unir a Reina e a Juliette.
Ameaçaram
e aí
mesmo.
Ameaçaram, né? E fica assim, ah, vai unir. E até agora não tinha acontecido. Quando acontece nesse episódio, pô, foi muito legal, cara. O embate das duas foi muito bacana. Eu gostei pra caramba. Nossa.
É que o negócio é que assim, quando tava separada a história das duas, tava a Reina com um plot maravilhoso político e fazendo mimimi. E a Juliette com o plot da mãe. E as duas meio que ali com o Deacon, né? Não segura nem larga. E aí eu pensei assim, cara, eu tô vendo pela Juliette. Porque vocês podem falar o que quiser de Redenzinha, mas ela canta melhor que Connie. Ela tá dando um show com a personagem. E ela tava prendendo muito mais atenção do que a personagem da Connie Britton.
É assim, eu acho que quando tiraram a mãe drogada, ela melhorou muito. O lance da mãe drogada, que ela ficava fazendo o queixinho de Claire Danes, chorando...
mamãe. Tá na moda o queixinho.
É, tá na moda o queixinho de Claire Danes. Eu falei assim, olha, isso aí não tá dando não. Agora, quando ele... Porque assim, até o lance dela com o Deacon era bacaninha.
Não era.
Era bacaninha, mas assim, me incomodava.
Era doentio, né? O cara tem 55 anos e ainda parece um adolescente.
Exatamente, porque eu ficava pensando, essa moça não tem mais do que 20 anos, ele tem 50, ele podia ser o pai dela, que só o avô, dependendo. E eu ficava, não é correto isso. Mas tudo bem, beleza, né? Ele é gostosinho, o homem, né? Então dava pra você
ele
deixar...
Ele tem pelo fora do lugar mesmo, né?
É, o Léo acha que o moço devia se depilar, mas ele é bom, é um velho bom, bacana.
É um velho
que dá pra pegar várias vezes.
É que dá, tem Dico e tem agora a Juliettezinha tá pegando um moço jogador de futebol para melhorar sua imagem. E eu fui pesquisar a vida desse moço, né? Você sabe
você
que...
Você cantou, né, menino?
Ele é ex-Take 5, aquela boy band deliciosa.
Aham. Filho, eu fui pesquisar o vídeo no primeiro episódio que ele apareceu. Você
cara,
não entendeu.
No primeiro eu achei ele meio feinho, meio esquisitinho. Mas depois, gente, mostrou as tatuas, abs, eu fiquei, gente, quem é?
Nossa, fiquei louca também, né? E, cara, eu achei que a história da menina Julieta ficou mais leve com esse moço.
Ficou.
É, apesar, eles colocaram bem esse lance da, Estrela namorando de jogador de futebol e aí ela tá tomando porrada na imprensa porque ele não tá jogando bem e os dois estão com a imagem prejudicada. E esse lance tá bacana.
É muito sincera, né, essa parte da série. Tipo, tem meio dedo na ferida, assim, dessa coisa de RP mesmo, de celebridade que arranja, encontro e tal. Eu acho bem legal ter.
Não, eu gostei muito e tal, e gostei que virou uma coisa sincera. E o modo como ela tá se ligando a ele, eu espero que ele fique na série, assim, porque eu desconfio que vai ter um desses casamentos a jaca de celebridade.
Eu achei, mas eu espero que ele fique pelo menos pra poder dar comidinha pra Redenzinho, porque ela merece. A cena deles, quando eles quase fizeram, foi boa, viu?
Foi boa, viu, gente?
E Redenzinho tá lá com os peitão pulando na câmera, assim, eu falei, bom casal, parabéns, viu? Vocês estão
assim,
melhor forma esse casal.
É, Redenzinha tem corpinho, né? Corpinho de cheerleader, né? Você sabe. Oh. E esse moço tem um corpinho de pecado, né?
Exato.
E olha, a hora que o homem tira a camisa, ele tá todo tatuado, eu digo, ai, ele possua. Aquela tatuagem, fiquei louca.
E ele fica dando essa de menino virgem, que respeita muito a mulher, né?
Eu adoro gosto
que ele fala assim, não é que eu não queira fazer com você, mas eu respeito muito a mulher pra fazer isso antes de casar. Eu pensei, então você tá dizendo pra ela que você é virgem, seu louco. Tipo, como assim?
Exatamente. E Redenzinha fala assim, você é todo tatuado e não me come? É muito engraçado, cara. Muito bom. Agora, a Reinazinha deu uma melhorada também, né? Porque, poxa vida, quando ela o lance dela com o Dico, eu gosto. Dico, confesso que gosto, porque não aguento o Ted, o marido dela.
O Ted é muito chato. Eu tava conversando com um garoto ET essa semana, outra heroína que a gente conhece. E ela disse assim, nossa, esse homem que faz o Ted, ele era tão bom em Without a Trace, né? E agora tá assim, todo botocado, não gostei. E aí tá essa barra de Ted agora.
Zé, não, e assim, eu nem acho que personagem esse seja tão... Ah, é uma merda. É uma merda de personagem.
Não, é muito chato. A trama é horrível. A trama do pai de Raina, fazer o candidato a prefeito ser preso com drogas que ele ia dar pro... Você comprou aquilo, gente? Ah, eu sou padrinho dos narcóticos anônimos e eu tava com aqueles comprimidos de uma pessoa que é o padrinho. Ah, por favor.
Não, é muito ruim esse plot da pegada política de Nashville. Eu acho que eles deviam parar assim, dessa pegada política. Não tem graça, não tem graça, não é um bom drama, não serve pra nada. É aquele momento que começa e a gente fica assim...
Isso, ai, deixa eu fazer um pips, né, tomar uma água.
É, eu acho que isso que impede muito de Nashville não ser ainda melhor do que é. Porque se eles focassem mais na... Olha, por exemplo, tem plots que eu acho que eles desenvolvem pouco em detrimento do plot da política. Por exemplo, o plot de Gunnar e Scarlett O'Hara. Poxa vida, vamos botar fogo nisso aí, gente. Botar os dois pra se pegar. Vamos embora.
Eu
vamos parar
de Gunnar com a outra mocinha lá do iogurte.
Mas nem
a mocinha Scarlett tá mais pra Deacon, né, nem que ela tem 90 anos também. Acho aquela mina muito velha, muito estranha, não sei. Eu gosto
ela canta, ela é muito estranha cantando, não é?
Porra! Ela mas faz bem. Umas caretas, assim, tipo...
É, mas aquele moço que voltaram pra ela, o Avery, não dá, né, neném? Aquele homem é muito feio.
Então, não sei, ele é meio sujo, né? Ele tem essa cebolinha, eu prefiro o Gunnar. Mas o Gunnar não parece aquele ator que namorava Sandy, Daniel, não sei o quê? Eu tô nessa vibe Sandy, você sabe, né? Só penso em Sandy agora.
Ah, é? Desde o furacão, né? Só penso em Sandy.
Desde Glizzy, né? Que teve aquela...
É, não, eu não sei. Então, assim, eu acho que essa parte de Avery Gunner e Scarlett ainda tá um pouco enrolada demais.
Por que é estranho? Porque no primeiro episódio dava a entender que iam salvar a carreira da Raina com a música dos dois e nunca mais ficou no assunto. Tipo, não era pra Raina ter encontrado, pra discutir umas possibilidades, que agora ela é roqueira, né?
É, então, isso que eu também acho que é um problema. E outra coisa, o cara que é o Bambambam foi lá atrás dos dois pra gravar, levou os dois pra gravadora. Aí, ah, eu vou decolar vocês dois. E fica assim, os dois estão servindo cerveja no bar, gente, não vai nunca ter carreira?
Uhum. Mas eu tô gostando muito dessa relação da Raina com o produtor que ela achou maravilhoso do nada. E que é um cara que tem preconceito com country, né? Que você viu que ele fala, olha, não entendo de músicas de mães e SUVs, mas ele é fã do Deacon.
Pois é, o Deacon manda muito bem, né?
Mas o Deacon não fez música com a Raina a vida inteira, gente? Igualzinho.
Pois é, né, gente? Mas country é a base do rock, né, Ney? Não pode ser assim. E outra coisa que eu gostei nesse episódio foi a música de Reinazinha e Julieta, que era assim, né? Ah, um traidor e um mentiroso, a liar and a cheater. Eu ri muito da música, gente, porque a cara de Ted era muito canastrona,
tá,
né?
Ted,
que
assim,
tocava a música. Oh, ela fez pra mim, oh! Porra, muito engraçado, cara. Mas eu gostei da música.
Eu gostei da música, mas a voz de Connie não me desce. Por mais autotune que use, eu acho muito fraca.
Eu não gosto também da voz de Cone, mas sabe que a gente falando de mal de Cone, os fãs de Cone vão vir atrás de nós, né? Com Cone assim na mão.
Todo mundo arregala nos olhos, que nem Cone.
Mas assim, eu acho que na Chiril tá bem, tá indo bem, assim, é uma das poucas que salvam desse mal season.
Ah, de drama é o meu favorito novato, porque tá foda de drama esse mal season.
Sabe.
Que foi crocante.
Toca aqui, ó. Super Gêmeos ativar. E vamos para o bloco dos heróis.
Ah, finalmente chegamos naquela parte com capas, né? Cuecas por cima da roupa. Já tô colocando a minha por cima da roupa aqui.
Vocês colocam não, é a parte que eu vou calar a boca um pouquinho, né? Porque eu não sei o que vocês vão falar.
A Troll Master vai falar de uma série de heróis de Chicago, né? Que ela tá gostando bastante, que é Chicago Fogo.
É mesmo?
Não, não é não.
A Electri!
Não, a Troll Master vai falar do grande herói clássico Sherlock Holmes.
Agora pode falar mesmo?
Pode, né?
Então, Elementary, né? Muito melhor que Sherlock da BBC. Aí que acontece. Eu não durmo nos episódios, né? Obrigada. Assim, eu tô curtindo muito. É proceduralzão, né? Assim, gostoso, delícia. Mas, né, pra quem via CSI em Nova York até há pouco tempo, né, normal. Assim, o menino lá, hacker, né, pirata da internet, né, do computador, e menina Lucy Liu estão mandando muito bem.
Tá rolando tensão sexual?
Hã?
Tá rolando tensão sexual?
Não. Tá rolando tensão sexual, não.
Ai, que bom, gente, porque todo mundo tava falando assim, vai ser uma merda, lembra no começo? Vai ser uma merda, porque eles vão fazer os dois terem um romance.
Isso, não. Assim, pode acontecer, mas, tipo, até agora, não aconteceu nada. Tipo, não fica aquele negócio, tipo, olhares lânguidos, sabe? Tipo, ai, Sherlock está pegando a sua lupa. Ai, entendi.
Elementar.
Isso é um drops
ou você está feliz em me ver? Estou feliz em te ver. Elementar, minha cara, Watson.
Nossa, tudo de um pá. E aí, o que acontece? E os casos da semana, assim, que muita gente viu o primeiro episódio e reclamou, falou, ai, o primeiro caso foi muito fácil de descobrir, Sherlock Holmes não é assim, foi muito simples, mimimi, mamão.
Olhar o copo, né, a polícia é muito competente.
Até a mãe do Léo já tinha feito esse plot na casa dele.
Isso. Então, agora tá bem legal, sabe, tipo, o avião que cai, porque alguém foi morto com a chave de fenda dentro do avião, então o assassino foi morto, mas na verdade não, o assassino estava fora do avião.
É tipo a Mona voando, chegou por fora e matou alguém, tá?
Isso.
É tipo o promotor voador invadiu o avião, bacana.
É mais ou menos isso. E assim, é bem legal porque eles pegam muito, não só na história do... Tem a história do casinho da semana, mas tem a história da relação da Watson com o Sherlock, né? E o Sherlock nunca fala nada, porque ele é um drogado, né? Tá em reabilitação e ela é tipo a enfermeira que tem que tomar conta dele. Pra ele não cair na adicção de novo.
Isso.
E fica muito rolando porque ele nunca se abre nada. Ele só fica preso nos casos e ela quer saber mais pra poder ajudar ele e tal. E é interessante a dinâmica deles. Não é uma coisa assim, ai, tipo, me abraça que eu tô chorando, sabe? E aí ela vai e sai pra poder namorar, ele fica empurrando ela, vai encontrar
uma coisa
o cara.
Mais troll, né?
Isso, vai lá encontrar o cara, não sei o quê. Só que como ela convive muito com ele, ela começa a olhar pro cara e ver assim, não sei o quê, o cara tem uns dedos, ela começa a achar que o cara é casado, sabe como é que é?
Ela começa a deduzir também.
Isso, ela começa a ficar deduzindo as coisas, e aí como isso começa a atrapalhar a vida dela também. Aí fica essas coisas, tipo assim, ele fala, isso é um dom que eu tenho que afasta as pessoas, aí ela começa a ficar com isso também. É engraçado, porque vai confundindo coisas que ela descobre assim. Ela olha e fala uma bobagem assim, e ele descobre. E é bem interessante, assim. Eu não tô falando dos casos específicos, porque, tipo, não vale a pena. O último foi esse do avião. E também teve que o pai dele ia aparecer na série e tal. E, na verdade, apareceu Alistair, óbvio.
O Martin Donovan?
Isso. O quê?
O ator, o Martin Donovan?
Não, Alistair, mesmo.
Ah, uma pessoa chamada Alistair. Ah, o nome é super comum, gente. Toda série tem um.
É, toda série tem um.
Fim de tinta, se não me engano.
Então, não era enreta, breba. É, mas então...
Porra, essa aí? Eu vou falar, essa aí é assim, como é que é? Do tempo do onça, né? Tempo de Guaraná de rolha. Né,
fala.
Puta que pariu, Henriqueta Brieba, meu Deus. Olha, palmas. Érica, o nome da, dela tá errado. Não é troll, não. É, não pode ser, nem. Ela é a, que é o sobrenatural de Almeida. É a própria Érica, cara. Porra, eu acho que tem que mudar.
Também é do Ronca.
Eu acho que tem que mudar, entendeu? O nome de herói de Érica é sobrenatural de Almeida e ela manda beijo na alma das pessoas.
Não,
porque
para.
Não tem condição, cara. Não.
Sabe o que eu queria discutir com você, que é trocante? Eu tava conversando com um troll barra sobrenatural esses dias. Eu diria que todo mundo tá achando muita graça agora, mas que segundo o trollzinho é muito velha no Rio, que é Choque de Monstro, né?
Que?
Muita gente falando Choque de Monstro e eu falei, troll, o que é isso? Me explica, me deixa atualizado, né? Tipo, me fala o que é slime. Ela falou, gente, mas isso é tipo da época de Pela Bola 7.
Não, isso é pior, porque... Não, não é pior, mas é da época que, tipo, era só mais um Silva, que não brilha. Ele era foqueiro, mas era pai de família. Então, tipo, é da época que eu era do segundo grau.
Mas o que significa? Eu não sei, eu nunca ouvi.
Choque de monstro, tipo assim, uma parada maneira. Sinistro. Ah, sinistro então... substituiu o choque de monstro.
Ah, eu prefiro sinistro, porque é uma coisa mais sobrenatural, né?
John Almeida. Então, e agora foi legal porque a gente começou a falar da Irene, né? Porque aparentemente parece que a Irene Adler...
Irene, minha tia?
Não, que tem a famosa Irene Adler, a única mulher que Sherlock conseguiu uma das.
E conseguiu dar comidinha pra Sherlock, né? Porque pelo
que ele não pega ninguém. Eu vi uma promo disso aí, que ela não sei se já passou, se é spoiler, que ela tinha morrido...
Isso, que né, ele fala que ela morreu, mas fica aquela dúvida, né? As Legenders botaram interrogação, que acham que ele está mentindo, que ela não morreu, mas
nossa,
assim...
Mas a legenda influencia, assim, olha, acho que esse personagem está mentindo.
Influencia porque é Queens of the Labs, então ela sempre dá opiniões, sabe?
Adoro. É tipo um episódio comentado, né?
Aí parece que o Alistair aparece e aí a gente descobre que Irene morreu. Tá. Talvez Irene tenha morrido porque ele não disse tudo.
É, segundo a legenda, não.
Segundo a legenda, interrogação, né? Será que Sherlock está mentindo? Não sei. E será? E aí é legal também que o caso dessa semana última foi um que é de um cara que vai pro corredor. Corredor da morte não, né? Ele vai pra prisão perpétua porque ele é tipo um psicopata, que ele rouba e mata as pessoas por um determinado jeito.
É só por isso?
Meu. É, super tranquilo. Só que o Sherlock descobre que o cara que é amigo dele, que dá os empreguinhos pra ele lá, o Aidan Quinn, o capitão, plantou a prova pro cara ser preso porque não tinha prova contra o cara. Porque, tipo, ele vai, faz o interrogatório primeira vez com o cara vai solto. Na segunda vez que o Aidan Quinn tá entrevistando o cara com a parceira dele, eles dão um copo de... uma caneca branca com uma lista preta pro cara. Aí o cara bebe o café e tal. Na terceira cena do crime, quando o cara finalmente é preso, é como ele é preso, é que encontra uma caneca quebrada preta e branca com a digital dele. Tipo, elementar, né?
E por que o Aidan Quinn fez isso pro moço?
É, mas não foi o Aidan Quinn, foi a parceira de Adam Quinn que fez isso.
Olha, partners.
E aí todo mundo fica assim, não é o cara, né? É outra pessoa, porque os assassinatos continuam e o cara tá preso. Só que aí descobrimos que o cara tem um filho e o filho está fazendo...
Ah, tipo a mãe do Jason, né? Que matava no lugar dele.
Isso. Só que sem o cabeção estranho. Então, mas é legal. Agora tá muito, muito curioso, assim, essa coisa da Irene, que a gente quer saber o que aconteceu com ela, porque ela que aparentemente deu esse start no Sherlock Holmes ficar viciado. E o Watson só tem mais 26 dias como acompanhante. Ela vai embora, então, o que vai acontecer?
Super compro que ela vai embora.
Não, o pessoal tá apavorado. Ai, meu Deus, vocês viram? O Watson vai sair da série.
Ai, mas esse povo é burro pra caralho.
Esse é o mesmo tipo de gente que viu... Meredita vai morrer na balsa.
Ai, a bomba vai explodir, vou matar a Meredith. Porra!
Sério, tá muito apavorada que ela vai sair.
Quero pra vocês, viu? Puta que eu pariu.
Por isso que eu prefiro falar de Elementar do que falar de Chicago Fire, porque o único plot de Chicago Fire que está sendo desenvolvido é o plot da mãe de Lux sendo...
Achei que você ia falar que era o plot do incêndio.
Não, é a grávida lésbica que volta pra ex... amante que é do bombeiro lá.
Tipo, delícia.
Ótimo.
Mas olha, eu acho que nesse papo de já fazendo essa ponte maravilhosa, né? De Elementary e tudo mais, a gente pode passar pra uma outra série que é sensação.
Certa.
Verão, né? Todo mundo ama.
Acertou no alvo, né?
É, acertou em cheio. Que é Arrow. Que eu só vi o piloto, né? E segundo o Léo, fiz muito bem.
Eu também acho que você fez muito bem, porque é uma merda, não sei porque eu continuo assistindo.
Não é uma merda. Sabe qual é o problema de Arrow?
É o Batman.
Não é, é que assim...
Ah, não, nunca forçado.
Eu vou assistindo Arrow, e eles fazem as coisas direitinho. Eles têm uma mitologia da ilha, do que aconteceu com ele, que é interessante. Tem Shirtless toda hora, tá lá.
Ai, não, me todo cortado, né?
Mas sabe quando você não consegue se apegar a ninguém? Você não vê aquilo, tipo, ai, nossa, como eu quero ver o que Arrow vai aprontar semana que vem. Não tem.
É, não é o Smallville, né?
Que tava
louco pra ver o que Lani ia fazer na outra
semana. Não, pior que não é igual o Smallville, é chato. É tipo assim... Não,
porque Smallville era assim, era trash, tinha uns casos da mina que comia besouro, que comia gente...
Aconteceu alguma coisa, né?
Mas era legal, você via ali, tipo, era engraçadinho, e o Clark e a Lana, você torcer por mais chata que ela fosse. E Arrow não, tipo, é um monte de personagem sem personalidade nenhuma. Ele tem alguma, mas né, aquela coisa, a ilha me mudou, nunca saberão quem eu sou de verdade.
Ai, não, e a irmã dele é insuportável.
Ai, pois vou contar a história da irmãzinha Speed, né? Ricardito de Eva, vou contar Ricardito. Quero contar pra debutante, que eu sei que ela gosta muito de Ricardito.
Amo, amo Ricardito, conta.
O Tommy, aquele amigo do Arrow, delicioso, né, que tá cada vez melhor. Ele tava num plot de tentar reconquistar a Laurel, porque ela pensa...
Laurel é a de Melrose lá.
Não, eu sei quem é, fica tranquila.
Porque ela pensa que ele é um playboy, né, sem
conteúdo. Sem coração.
Ele era nem beira, né?
Isso, e aí ele tá chamando ela pra vários dates, e aí ele chega pra pedir conselhos para Ricardito.
Isso.
Aí, muito esperto, ele chega e fala assim: como você fala pra uma mulher, pra uma girl, uma menina, que você está afim dela? Aí ela toda assim, né, mexida, que eu falei,
ah, né? é comigo.
Aí vai lá, faz um gesto por ela, o cara faz um baile beneficente, só pra chamar a Laurel, e faz o quê? Chama a Ricardita também. Ricardita chega lá toda feliz que finalmente será o grande amor da sua vida, que é um homem que é 10 anos mais velho que ela, né, aquele velho plato pedobesra. E aí, quando ela descobre que não, ela começa a vomitar na cara da sociedade no meio do baile.
Sério? Vomitando mesmo?
Ela faz, no meio do baile.
Vomitóptero?
Aí ele leva ela lá pro bequinho, assim, ela fica lá vomitando, aí a Laura chega e fala assim, ó.
Ela tá bem? Que ela
agora,
comeu alguma coisa.
Agora eu respeito você, porque você fez...
Segura o cabelo da menina.
Isso.
Na hora que ela vomitou.
Foi lindo isso, não foi, Eric?
É, isso é uma prova de amizade, né? Prova de amizade maior, que segurar o cabelo que outra pessoa tá vomitando, não tem, né?
Você sabe o grande twist de Tommy também que aconteceu nesse último episódio?
Ah, ficou.
Que é o seguinte, ele é filho de Capitão Jack. Capitão Jack apareceu, o Jack não Sparrow, tá? O
não, eu sei, o Jack do Torchwood.
Isso, John Borman. Ah. Esse homem aparecia só pra ameaçar a mãe do Arrow, né? Falar umas coisas tipo, sabotei o barco do seu marido, sou responsável por tudo de ruim na série.
Isso.
E aí do nada aparece o homem lutando esgrima e Tommy chega lá, papai, não sei o que, aí ele acabei com sua vida e tal. E eu, gente, é lógico que vai ser John Borman, né? Tira a máscara logo. Aí quando tira faz assim, dam, 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 porque você não podia esperar que o homem fosse sair do outro homem. E aí tá essa barra agora da vilania e Laurel tendo que dar pizza pra Tommy, porque ele não tem nem dinheiro pra pagar o jantar indiano.
É, porque ele perdeu, o pai dele deserdou ele de tudo, tirou o carro importado que ele tinha acabado de comprar, inclusive, né? E assim, tu percebeu que a gente não falou do nosso herói, né?
Quem é o nosso herói? Arrow?
Ele não é um herói, ele disse que não era.
Eu ia perguntar pra vocês, de verdade, porque eu vejo muita gente elogiando, falando que é muito fada, eu vejo muita gente falando isso. E assim, sério, eu já achei o piloto meio broxante, não foi tudo que eu imaginava. Eu achei ok, bacana, foi bem feito, mas não era o que eu imaginava, né? Tudo bem que eu não gosto também desse tipo de série, eu não gosto do tema, mas assim, né, gente, série boa, não importa o tema, você fica pra ver, né? Essa é a minha opinião. Se eu gostei de Wedding Band, cara, puta que pariu. desafio, vamos vendo, né?
É, o que eu te falei de não ver além do piloto é porque é o seguinte, o que tá no piloto continua, as cenas de ação são legais, tudo é bem feitinho. Mas é aquele me vende, tipo, até no episódio que não tem muito a ver, que é o que ele tem que impedir os assaltos a banco lá, ele descobre que por acaso o povo da assaltação tinha trabalhado na empresa do pai dele, que ele vai ajudar.
Por isso que tava assaltando, porque o pai dele foi mega evil e mandou todo mundo embora.
Nossa!
Exatamente. E aí teve um episódio que eu achei que ia ser mais legal, que foi o que ele foi preso, porque o pai da Laurel, que é o detetive lá mega evil, ele desconfiou que ele era o Arrow, porque ele viu uma fita lá de segurança com o Oliver jogando as roupinhas na lixeira, né? E aí o Oliver revela que ele fez um plano para ser suspeito de ser o Arrow, mas fazer o negão se vestir de Arrow para verem que não era ele. Eu achei isso tão ridículo, sabe? Tipo, Smallville fez isso melhor quando o Clark fingiu que era o Arqueiro Verde, muito melhor.
Não, assim, na boa, sabe qual é o problema de Arrow? Tipo, você quer saber o plot da ilha, só que até agora não explicou porra nenhuma como ele aprendeu.
Exatamente, vamos contar para debutante que a ilha tinha 300 mil pessoas. Tipo,
porque tem várias técnicas ninja, cada uma com uma pessoa diferente. A gente descobriu isso.
Foram os outros que ensinaram pra ele.
Porque tem o Japa, né? O Japa que treinou a Emily em Revenge, ele treinou o Arrow também.
Também.
Porque ele chega já no segundo episódio e fala assim: tu vai ter que matar esse pássaro. E foi a partir daí que o Arrow aprendeu a matar as pessoas, sem remorso. E aí o homem tá lá dando várias dicas e falando em japonês com ele à toa, porque o homem sabe falar inglês, nem Lost. E aí o Arrow é capturado por uma galera militar muito louca, vestida de preto, que tortura ele, faz as cicatrizes, tudo. E aí perguntam, cadê o Japa? Tu conhece o Japa? E o Arrow fala, não sei, nunca vi, mas...
Ah, ele devia falar que tá com a chinesa da pastelaria.
E aí o chinês salva ele e fala assim, você foi leal a mim e agora eu vou te ensinar tudo que eu sei. E aí fica essa barra, né, de tipo, ele aprendeu tudo com o chinês, ele voltou pros milicos. O que que aconteceu? 5 anos não são 5 dias.
É, mas só que o problema é que toda vez que passa... Só nesse episódio mostrou alguma coisa além dele, com aquela peruca escovada pra frente. se tremendo de frio, falando papai, papai, papai. Que só passa essa bosta. E outra... Nossa,
teve um episódio que foi sofrível, porque sempre eles tentam relacionar, né, a história do presente com o passado da ilha. E teve um que era ele na ilha conversando com o fantasma do pai.
Gente. Ai, mandou ele se matar.
Sério?
Aí se mata e ele vai, aperta o gatilho e fala assim:
ai, você se matou, você.
Ele fala assim: lógico que o gatilho, que a arma não tem revólver, porque isso é uma alucinação igual a você, né? Só que a alucinação do pai dele fala informações que ele nunca soube. Tipo assim. É um subconsciente que revela detalhes do plano.
Não, e o plot ótimo nesse episódio, assim, é que ele tá na fogueirinha se tremendo e pegando a cadernetinha da cantina do pai, dos fiados.
Ah, que tá, sabe, pra cobrar os mistinhos tudo?
Isso, a cadernetinha do fiado. Aí ele vai arrancando folhinha por folhinha pra manter a fogueira acesa, com uma folha do tamanho de uma mão. Daqui a pouco, depois que ele tem esse papo com o papai, ele vai jogar a folhinha no fogo, ela vê assim que... letras!
Isso, ele, o pai dele escreve. Isso, invisível, né?
É, limão.
Eu ia falar, ele fez aquele plot de escrever com limão?
Isso, o cara escrevia com limão. Aí eu parei pra pensar o seguinte, caralho, ele já tava jogando essa folha um tempo no fogo. Quanto nome de gente que ele tinha que matar já não foi queimado ele no cabelo.
Né? Mas aí é roleta russa, né? Salvou, né? É o destino.
Não.
E sabe uma coisa que é muito brega? Tem o final de um episódio que ele tá todo, né? Será que devo matar? Será que não devo? Aí ele chega no final do episódio pro bandido e fala assim: você falhou com a sua cidade. Mata o cara.
Puta que pariu!
Não, sabe o que é pior? Não, o pior de tudo foi que, primeiro... Não, tem duas coisas que estão me desagradando muito em Arrow. Primeiro, a menina de Melrose parece que tem 100 anos. Ela tá muito estranha. E aí botam ela pra sensualizar de perna de fora e, tipo, não dá.
Ela tá tipo a Xuxa, né? De 50 anos e mini saia, né?
Eu não acho que ela tá velha, não, mas eu acho que realmente ela tá sem sensualidade alguma.
Zero, tá muito assim, broxilda. E aí tem aquela amiga dela chata que tem que ficar ensinando ela a fazer tudo na vida, porque parece que ela é retardada.
Não pega ninguém, mas fica falando, tu não tá pegando ninguém, vai pegar
alguém. Gente, bota a pilha.
Sabe amiga aquela amiga da Coca Zero, Cami?
Ah, que vadia.
É,
então, aí. No último episódio foi assim, eu tô pela bola 7. Ah, não tô pela bola 7 no meu calendário. Porque, sim, o último episódio ficou muito irritante. Que foi o do Halo de Battlestar Galáctica, né?
Então...
Que apareceu a vagabundinha, que também é ninja.
Parece mas uma mulher... vigilante debutante, que é assim, uma vigilante que ela só mata homens relacionados ao pai dela, porque o pai dela mandou matar seu noivo. Então ela tá anos nessa caçada e não mata.
É culpa dela.
Ai, gente, vocês estão me aborrecendo só de contar, sério.
Não, você não sabe.
Só sabe cheio de ouvir.
Tem um jantar romântico, Arrow e essa menina vigilante, e aí ela fala assim, só você me entende, só você sabe o que eu passo, porque tem tudo a ver passar 5 anos torturado numa ida com perder o noivo, né? E aí,
culpa dela mesmo, né?
Os dois se pegam de jeito no quarto de hotel.
Mas a garota é feia.
Ela é muito uma atriz, né? Tipo, canastriz.
Péssima! E ela, e tu vê que é um dublê lutando, tipo, eu risco demais! Ela mata o Hilo. Camis, ela pega o Hilo, Hilo, Battlestar Galáctica, pelo pescoço, assim, tipo a mãozinha.
Caralho, o Hilo é grande.
Não, ela pega pelo pescoço, assim, pelo gogó, e ela mata o Hilo.
Ai, gente, não.
A gente recomenda muito, Arrow. Eu não consigo parar de ver, não me pergunte por quê.
Não,
eu
me pergunte por quê.
Eu tinha dado um prazo até o 6, eu falei assim, se não melhorar, eu paro, mas droga é assim, né? Parei To Broke um dia desse, vou parar Arrow tão cedo.
Gente, eu não parei 666, por que eu vou parar Arrow, né? Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors tight. Let's have a kiki. Mother. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Dive. Turn. Work. Let's have a kiki.
We're gonna turn. And work. And turn. And hop, honey. Jesus, gente. Mas vamos falar de uma série heróica de verdade?
Ai, vamos falar, né? De Clino.
Ah, let's have a kiki.
Tá louca com esse kiki. O que é um kiki?
Oh, eu também. Ah, eu gosto do isso, né?
É uma festa que tem de... tudo, as travecas, tudo, da Augusto, uma loucura, amei.
É a festa do Hunger Games, né, gente?
Mas assim, olha, não vamos começar falando desse episódio, porque a gente tem outro pra falar antes.
Tem um episódio dinâmico, né?
Dinâmico, dupla dinâmica! Ah,
cara, eu me dói no coração ver gente que assim, se presta a assistir Glee, sem saber a delícia que essa série oferece, falando assim... Episódio horrível de super-herói sem graça. Ah, vá tomar um nabo no seu cu. Porque
eu
acho foi maravilhoso.
Não, eu concordo, é o seguinte. Eu lembro que quando saíram as primeiras fotos desse episódio, você lembra, né, Ney? Ainda não tinha nem começado a temporada de Glee. A gente falou assim, meu, que caralho.
Eu não tinha como ser.
Eu sempre achei que ia ser bom. Eu achei que era tipo troca de corpos.
Eu falei, o que tá rolando? A gente só via foto de Dadá, Cris, tá, gente? Vestido de Robin, umas roupas ridículas, a gente falava, o que que tá acontecendo, meu Deus. E aí, gente, você fica pensando, isso não tem como dar errado. E quando a coisa acontece, você vê que realmente não tem como dar errado.
Tem que se der errado, vai ser bom do mesmo jeito.
Exatamente, cara. Honestamente, essa temporada de Glee, a gente tá no episódio 8 agora, 8? Cara, eu gostei de absolutamente todos. E esses dos heróis, eu amei muito. Assim, tá muito difícil escolher um que eu gostei mais.
Tá,
mas eu gostei muito desses dos heróis, achei as músicas bacaninhas, assim, não, as músicas não foi exatamente o que mais me prendeu nesse episódio, mas as histórias, eles encarnando esse negócio de Superliga da Justiça mesmo. Cara, eu achei que foi. Eu acho bacana quando é uma série. Consegue tirar sarro de si mesma e fazer o elenco embarcar numa piada dessa. E todo mundo ali tava rindo, se divertindo muito, tava na cara. Meu, Sandzinho, o Cordzinho tava louca, possuída.
É porque tá no papel da sua vida, né? Como camaleão loiro.
Gente, Blonde Canalha, eu fiquei como? Ele imita George W. Bush, eu fiquei como?
Não, gente, assim, desculpa, vocês podem falar o que for. Eu tô hoje na temporada. Tenho minhas restrições com alguns episódios. E assim, eu super fiquei triste que não teve Nova York nesse episódio,
porra,
né, gente?
Só que não, né?
Nossa, só que não.
Porque na boa, gente, quando eu só percebi que não tinha Nova York...
Quando vieram reclamar,
que eu não tinha notado. Tipo, eu não percebi. O episódio foi tão divertido. Tipo, aquela canastrice de vilão de 007, cara. Que só aquilo já me ganhou. O cara alisando a Xaninha lá.
Nossa.
Com aquela cara do... Com caraquelada. Sendo que ele tá com o uniforme de
da escola. Cara, essa competição que ressuscitaram agora foi sensacional. Porque, primeiro, esse menino é muito bom na canastrice, né? Tipo, ele é muito melhor que o Sebastiano. Jamais foi. Olha que eu já gostava do Sebastiano. Tipo, ele fala de um jeito.
Eu sempre gostei de Sebastiano, né? Mas Sebastiano, porque, assim, Sebastiano jogava areia no olho dos outros, né,
gente? É, esse menino tem classe.
É, esse homem novo, ele fica assim, eu não sou gay. Ele,
ele chega assim, eu não sou nem curioso, né?
É. Ele, não, ele é ótimo. E depois, nesse primeiro episódio, não dá pra ter muita noção dele cantando, mas em seguida, que a gente vai comentar depois, ele mostra, ele canta, ele dança, fica como? Fica louca do cu, né? Com ele, né?
No primeiro,
né? Do canto, né?
No primeiro ele mostra a Xaninha, no segundo ele mostra a voz, né?
Exatamente.
Mostra a Pita, né?
Ui! Gente, essa música da Pita é muito erótica,
muito,
né?
Muito?
É mais que milkshake.
É, o que eu acho sensacional desse episódio é que os Warblers são tão canastros mesmo, até o Sebastian falando que tá bonzinho, que você aguenta uma história do Blaine, né? Tipo, não irrita. Isso. Ele tá naquele impasse, ah, será que volta? Será que... Aquela, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, né? Velha dos mamonos.
Porque, assim, de tudo que aconteceu com o Blaine, foi uma das únicas coisas que, apesar que parece que aconteceu muita coisa com o Blaine, mas não aconteceu. Só aconteceu que ele chifrou o Kurt e ele chora todo episódio. Parece que é muito, porque ele aparece toda hora, mas não aconteceu nada.
É
um
filme ruim da Lifetime, né, minha vida?
Isso já dizia a Tina. É, mas a questão é que foi a única coisa que, assim, fez sentido. Tipo, ele se mudou por causa do Kurt.
Ah, foi coerente ele querer voltar.
Não tem mais Kurt. Eu não acho ser um dark side, né? Vamos só lembrar Kelly Clarkson, que segundo Léo, a música é muito melhor que a da Kelly Clarkson,
muito,
né?
Muito melhor, da Kelly Clarkson é um porre, gente.
Então, mas assim, eu não acho errado ele querer ir voltar pro o Abi lá, porque, tipo, na boa, vamos ser sinceros, o Blaine sempre foi escanteio no Glee Club. Ele só é sensação porque ele é o cantor mega boga, mas amizade, ele só tem tiçãozinho agora, né?
Não, cara, mas eu acho que é isso mesmo que vocês estão falando. Eu acho que eles estão conseguindo dar uma valorizada no Blaine justamente por meio dessa amizade com o Sanzinho, que tá muito engraçado os dois juntos. Aliás, o Sam tá engraçado de qualquer jeito,
o Sam
tá?
O Sam é pessoa, né, gente?
É, ele tá realmente muito bem. E, mas, assim, quando o Blaine, a história dele não é muito interessante, mas quando eles conseguem fazer a gente até se interessar e tal, por uma história que é bem absurda, do tipo, porra, né, meu? A traição dele pro Kurt é a coisa mais absurda de Glee nesse momento.
Ai, você viu que mostraram, né? O moço que ele traiu, só que fora de foco, né?
Ah, é.
Será que era o menino do apito? Porque o menino do apito me apareceu fora de foco.
Não, ele não é
nem
bicurioso.
Não, ele não é gay nem bicurioso.
Eu sei, tô zoando.
Eu tô achando que Blaine pegou o Nick.
Caraca, já aviso que tem spoiler que vai ter o episódio aí da Sadie Hawkins, que é aquele do baile que as meninas que chamam. Tina vai se apaixonar por Blaine.
Por quem?
Por Blaine.
Ai, gente, vão reciclar aquele plot?
Isso,
de me apaixonada por Kurt?
E o pior, você não sabe, ela vai cantar uma música sozinha, sem ser vestida de Rachel, daquele musical do Jesus Cristo Superstar, que eu amo essa música, acho muito engraçada.
Adoro!
Muito bom.
Adoro. Não, mas assim, fora isso, né, nesse episódio, eu amei Finado. Porque assim, gente, Finados é a sua melhor forma.
Ele é o Trouble Class, né?
Esse homem...
Ele é um retardado.
E aparece... Não, então, é. Erika, ele tá ótimo, é o personagem mais inteligente da série. Gente, esse homem se veste de um ridículo, hein? E ele primeira... tá mangolão, nunca tão mangolão quanto naquele momento. E completamente entregue àquele ridículo. Cara, eu tô gostando muito do Fim como a nova professora Chu.
Não, eu tô achando ele uma bosta, porque ele não é super uma bosta. Mas assim, ele fazendo cosplay de professora Chu. Tipo, ele chega todo transformado na professora Chu. Aí daqui a pouco ele vai lá, vamos lá, sectionize. Aí vai lá escrevendo o quadro, quebra o bagulho. Aí só porque ele quebrou um marcador, acabou a vida dele, ele não consegue mais fazer nada. Tipo,
não, mas aqui essa é a parte da piada que muita gente não entende. É que todo mundo fala assim: o Finn é incompetente, é um, porque ele chega lá e dá a tarefa errada. Peraí, gente, o Mr. Chu também já chegou várias vezes e repetiu tarefa sobre Britney de novo. Todo mundo zoa a aptidão dele.
Que
então,
o Finn é um líder, né?
O Finn é um líder. E aí, quando o Finn chega lá e tá naquela barra, ele tá tipo: ah, vou passar uma coisa de todas as nacionalidades, né? Que ele fala, o tema vai ser...
Isso,
vai
sei
ser
lá.
Estrangeiros, né? Então, tipo, gente, isso é pela comédia, não é
eu
pra mostrar
acho.
Personagem. Não, isso aí eu não tô reclamando. Eu tô falando de tipo, ele é o líder sinistrão, mas ele é um imbecil. Sabe como é que é? Tipo...
Mas, cara, é assim, é o personagem. Se você não gosta do personagem, você não compra ele assim, você vai ficar sempre de mau humor com o personagem.
Não, eu não tô de mau humor. Eu não tô de mau humor com o personagem. O problema é que, tipo assim... as pessoas todo, tipo, no final desse episódio, as pessoas viram, ó, o qual o plot do episódio? Roubam o troféu do campeonato. O que acontece? Blaine vai lá tentar recuperar, fica com medo de ir pro Darkseid, de voltar pros Pasby lá. E aí, no final, tem aquele mimimi de novo de Kurt. E aí o Sanzinho fala assim: você não é vilão, você é um herói, vamos lá comigo que a gente vai salvar o troféu. Finado, não tinha nem notado que o troféu tinha sido roubado, pra começar.
Ah, você tá falando que esse é o plot do episódio, esse é o plot do Blaine, porque o do Finn é juntar as duplinhas dos novatos pra eles se entenderem.
Olha só, mas peraí.
Pode ser
tudo
por
bem.
Falsidade da Kiri, mas faz.
Tá bom. E, o finado não percebe que roubaram o troféu.
Ai, gente,
depois o finado que... não...
Mas
não...
peraí, Erika, ninguém percebeu que roubou o troféu. A menina, a Nelly Yuki, que sai de Gossip Girl, vai pra ali, chega lá e fala assim, gente, vocês não sabem, roubaram o troféu. E fala pra todo mundo de uma vez. Ninguém tinha visto ainda. Não, não é culpa do Finn que ele não sabia que roubaram
aí,
o troféu.
Mas,
aí você também tá querendo um troço.
Peraí, Cami. Ninguém sabia porque ninguém tava na sala do Geek Club. Tinha...
Não, nem o Finn.
Tinha uma tela que anunciou e depois o troféu ficou desaparecido, não tava lá no lugar. Tudo bem, tá, o fim é ótimo, mas assim, aí depois vem a parte 2 do episódio, de juntar as duplas. Ele junta as duplas pra as duplas brigar, aí vem assim, ah não, ele ajudou o carinha lá com o problema da dislexia. Ele ajudou porque o outro cara disse. Porque ele...
A Erika não tá entendendo
não
o Glee. Ela não está entendendo o plot de Glee. Não é possível. Cara, olha, o Ryder e o Jake, eu
quero até
meu Deus, eles se odiavam. Foi, o plot foi muito legal. Depois, no final, o negócio lá da dislexia, eu chorei com...
Tá, cara, mas não foi por causa do Fim sem querer. Não foi porque o Fim pensou nisso.
Mas o
que é isso? Você foi o Fim? Você que tá falando?
Lógico que o Fim não chegou e prestou.
Todo mundo no final grita parabéns, Fim, você é demais.
Não,
nós
não é pela dislexia, é por ele ter tido a ideia de juntar os inimigos.
Meu Deus do céu.
Você não entendeu mesmo, assim, eles falaram muito... claramente que o Finn tava juntando pra eles pararem de brigar, e você achou que era por causa da dislexia que tava...
Não, eu achei que era tipo por tudo, por troféu, pela vida, pelo Finn ser maravilhoso.
Não, é por tudo, é porque ele foi, ele, naquela situação ali, ele fez o que o líder deveria fazer. A professora Chu faria? Talvez não.
Não, eu acho que até faria. A questão é, ele agiu como um mestre, como um professor para aquele grupo. É, foi detectado um problema, vamos resolver esse problema. E o lance das duplas foi legal, porque ele pega as pessoas que têm mais problemas de relacionamento e fala assim, olha, gente, pra gente ter um grupo coeso, né, e conseguir ser um coral que vai se apresentar de uma forma bacana, a gente tem que estar todo mundo unido e conectado. Isso, inclusive, é dito pela Queen no outro episódio.
Cara, eu não estou falando disso, de juntar dupla, estou falando dele juntar dupla e não ter controle nenhum de turma. As pessoas caem na porrada no meio do negócio e ele fica assim,
É, você quer que ele seja onipresente, é difícil mesmo, ninguém consegue.
Onipresente não, ele tá na sala. Tipo, não é onipresente, é organização.
Ai, que a Erika quer que seja uma escola de verdade.
Não, é porque ele é um líder. É porque eu esperava que ele... É que eu tô sempre esperando o Finn ser o líder. Eu esqueço que ele é o líder de todo mundo, mas eu não consigo ver ele assim.
Não sei por que você espera coisa do Finn, se a gente já sabe que você nunca vai gostar de nada que ele fizer, então. Mas voltando à coisa do Ryder, eu achei... A cena do teste, apesar de muita gente ter dito que era clichê, eu achei muito bacana. Eu acho que,
ótimo.
Pra quem tem dislexia e não tem ideia do que seja, nunca diagnosticou... É um super alerta que a titia fez ali, tipo, pra pessoa ficar de olho mesmo, procurar, né, uma forma de...
É, porque assim, que às vezes a nota baixa do seu filho ou a sua nota baixa na escola não quer dizer que você, a sua dificuldade de aprendizado, quer dizer que você é burro.
Exato.
Quer dizer que você realmente tem um problema médico que pode ser tratado e resolvido, pô.
E a atuação de Blakezinho ali no momento, depois do teste também, que ele faz o desabafo com o Finn, cara, foi tão honesto aquilo, eu pensei assim, esse menino tem dislexia na vida real, né? Porque foi tão...
É, achei bonito também.
A gente, a única coisa que eu achei bonita foi Kit tirando um dreadlock de Samuel pra usar como chicote.
Agora, gostei muito do plotzinho de... Tô gostando de Marleyzinha, viu? Não tô achando tão ruim, não. A única coisa que eu não aguento é ela não dar um tapa em Kit de volta. E olha...
E na mãe, né?
É, porque a mãe dela tá, virou a mãe vilã, tá fazendo, né, mais bullying que Kit, porque a mãe fala assim, vamos entrar no regime, não estraga
juntas
tudo. Tipo, como assim não estraga tudo, tá louca?
Não, tanto que no outro episódio, que a gente já pode dar uma passada, apesar que eu queria só elogiar a edição do episódio dos heróis, que eu achei muito boa, mas enfim, já tá elogiado. Cara, no outro episódio, ela, a Marley vem assim, andando no corredor, A minha mãe já perdeu 12 quilos, 6 quilos, uma coisa assim.
É, 6 agora, quilos, que é 12
6 pounds. 6 quilos, é pounds, é. Minha mãe já perdeu 6 quilos e eu não consegui perder tanto. Ai, que barra de...
Ela
sua mãe pesa 400 quilos. Ela perdeu 6 quilos, é ridículo. Agora, você perdendo 40 quilos, querer perder 6, puta que pariu, né, meu?
Ela some. É,
mas é o lance do distúrbio alimentar, que é onde eles estão querendo pegar. Porque a meninada que tem, que sofre de bulimia, anorexia, essas coisas todas, que obviamente eu sofro também, né?
Sim.
É, elas realmente acham que elas pesam 20 quilos e estão gordas.
Mas o meu problema com esse plot, Camis, não é que foi ela que inventou isso. É que a garota que odeia ela desde o primeiro dia, tá fazendo de tudo pra ferrar a vida dela, falou isso pra ela e ela tá indo. Não é uma coisa tipo assim, ela tem um problema. Eu pensei que assim, ela tem um problema. E aí a Kitty vai se aproveitar desse problema e vai botar pilha. Não, tipo, não, a garota que induziu ela falou desde isso. Você tá gorda, começou a reduzir as roupas dela, tipo. E ela continua caindo episódio atrás de episódio.
Ela é burra, né, Erika?
Caraca, ela é pior do que a Brittany. Tipo,
ela é aquela pessoa, é assim, ela é tão bom coração, tão tonta, que ela cai em tudo. É assim, eu só compro
porque ela tem aquela cara de, né?
Ela tem aquela cara de Marley e eu mesmo, de cachorro chorando. Porque é difícil, né? Tanto que nesse episódio, que quando tá na hora das sessions e tal, e das sexuais, né, como a gente precisa dizer, ela faz umas caras de choro, assim, que realmente são bastante honestas, e você acredita que ela realmente está muito pilhada para aquilo. Então eu tô comprando pela interpretação da menina, que é exagerada e tal. É, mas eu acho que é dentro do que estão pedindo para ela fazer.
Não, mas então, eu já falei isso também, a culpa não é da dela, entendeu? Dela ser, do personagem estar sendo tão... É que eu acho que tá mal escrito, tipo assim... Não é possível que, sabe, todo mundo percebe, todo mundo nota que a Kitty tá... E só ela não vê que a garota tá aprontando, ela já vê a garota zoando ela na frente dela, no Glizzy, tipo...
O que eu achei engraçado foi...
Ninguém faz nada também, entendeu?
O que eu achei engraçado foi aquele negócio assim, Santana achou a fila e tal, e ela continua tomando, e ela fala assim, Jake, tô sem dormir há 10 dias, tô vendo, tô suando... Por que será? Por quê?
Não, não, não. Isso, aí ela fala isso, aí o cara fala assim, pô, vamos chamar o médico? Não. Ai, vamos trocar a dupla, porque acho que é balé que ela precisa. Vamos.
Não, isso aí você inventou, essa história de trocar dupla, não tem nada disso. Eu não entendi até agora essa história de trocar dupla. O que acontece nessa cena?
Tipo,
deixa eu explicar
quem é
a cena. Que você não entendeu o plot do troféu também.
Eu também acho que não foi isso que aconteceu.
É o seguinte,
eu entendi outra coisa.
Ela tá falando pro Jake que ela tá preocupada de decepcionar todo mundo, aquele mimimi velho. O Ryder aproveita essa história pra dizer assim, pega o meu lugar porque eu quero fazer o sacrifício pro grupo ganhar. Não tem nada a ver com a situação da Marley. Ele
não tem a ver,
sim.
Tem a ver pra ela não ficar nervosa. Porque
não tem a ver com ela tá nervosa. Não tem nada a ver.
Ele
o Jake vai dançar com a Brittany.
Ele escuta eles, os dois conversando sobre o que precisa ser feito pra vencer. Isso. E aí ele fala assim, cara, eu não sou o melhor dançarino. O fulano é, então eu tenho que dar o meu lugar pra ele. Não tem nada a ver com a Marley.
Ele abre mão da situação dele e aproveita e discuta a Marley. Mas em nenhum momento ele fala assim, ela vai ficar melhor do que ela tá agora porque você já assumiu o padrão.
Então vamos falar, né? Foi episódio evento de Queen, que voltou pra série, né? Porque foi um episódio evento, porque deu mais ibope do que Glizzy. Então, eu posso falar que é um episódio de evento. É, e assim, eu acho que foi a única volta que... Tá bom, vai falar de novo, vai, porque você, menino, mamó, dane-se.
Não falando nada.
Não, mas vai falar, então eu já sei. A volta digna, né? Porque, na boa, por que que todo mundo não pôde voltar agora? Eu acho que se eles voltassem todos nesse episódio, ia ser muito mais interessante, emocionante e tal, não sei o quê.
Ah, então, porque eu vou te explicar uma coisa. Se eles voltassem todo mundo nesse episódio, ia ter 2 segundos de Queen. Só isso.
Mas não tem problema ter 2 segundos de Queen. Eu gosto da Queen, beleza, mas eu gosto também da história bem feita, porque a Mercedes e o Mike tinham que ficar em todo episódio lá, e a Santana é uma parada que já tá ficando chato, cara. A Mercedes é super ocupada, só que ela mora lá.
Como é que eu tinha criado, Ney, né? Essa é a justificativa. Eles estão auxiliados, não estão fazendo nada, não tem nada. Só
não,
a pessoa de Nova York
agora...
entendeu? Mas ninguém.
Só dança.
Não, agora eles estão pro feriado. Mas a Santana era super ocupada também. E todo episódio, o final do Liga pra ela é aí, ó. Tô precisando de uma vaga de faxineira. Ela aparece, tipo...
Santana não é ocupada. A Santana falava que estava ocupada porque ela não queria enfrentar a Brittany. Não é porque ela estava muito ocupada.
Cara, então tipo...
Ela voltava pra lavar roupa, gente.
Exatamente.
Voltava pra lavar roupa, não tá ocupada.
Sabe? Aí fica esse negócio de Mercedes, eu entendo que ela foi clonada, né? Então, tudo bem.
Ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
Porra,
aliás, eu queria abrir um parênteses aqui para a cara de desespero de Sanzinho quando percebe que pode ter comido o Nick. Cara. E o Nick ainda dá uma piscadinha, assim.
Aquilo foi tenso. Eu, na hora eu falei assim, caraca, puta tô. Tipo...
Sabe a cena que eu mais gostei, uma das cenas que eu mais gostei nesse episódio foi a discussão da Queen com a Santana, né? Uma jogando na cara da outra, que as duas estão na merda, né?
Porque claro,
a Queen tá mentindo. Vem querendo falar que, nossa, a vida dela tá muito glamurosa,
tá dando mentindo, um tu vê? Né?
E aí a Santana, a Queen vira e fala assim pra Santana, né? Ah, então, você também, né? Não sei o quê, você podia fazer o que você queria falar por medo. Sendo cheerleader, não sei o que. Eu acho que isso aí vai impulsionar finalmente a Santana ir pra Nova York. Tô esperando isso.
Não, talvez. Tô torcendo por isso. Mas assim, essa cena tem a ver com a cena que estão no Bad Tricks lá. Eu esqueço o nome daquele bar lá. Bad Tricks. Isso. E aí a Queen começa a falar um monte de coisa que não faz sentido algum. E a Santana fica com umas caras assim, oi que, né? E tipo, parece que a Queen tá mentindo o tempo todo. Tipo, ela...
Identidade secreta.
É, sabe? Não, com a Jennifer Bills. Que é... Oi?
Ela é louca,
né? E ainda por cima, ela fala aquele negócio da passagem. Ah, não, é porque a Rachel e eu mantemos super contato, que é aquela amizade bonita que a gente sabe, oh, né? E aí ela fica me cobrando que eu não fui lá ainda porque ela me deu a passagem. Tipo, não foi o contrário? Então, tipo, ela mente muito. Aí depois ela fala, ai não, porque eu fui no clube lá com a Judy Forge, tipo...
Não, eu gosto de quando a Santana vai tirar a satisfação dessa história do ataque professor, ela diz assim, e vai falar da história da Kitty também, né? Porque a Kitty tá dando os antidepressivos lá pra Marley. Aí ela fala assim, ai Santana, tô vendo já tudo, porque você tá com inveja de mim, né? Você, claro, tá, né? Você tá projetando.
É hora de você superar.
E fala assim, você tá falando mal da Kitty, que é uma pessoa super do bem, e que tava uma psicopata louca por Queen, querendo quase lamber na cara dela. Fala assim, você tá falando mal da Kitty porque você tem inveja de mim, você tá me vendo nela. Eu,
não, todo sentido esse discurso.
Pô, sendo que a Queen louca tava lá, tipo... Achando que o Jake queria pressionar a Marley a transar?
Mas foi porque a Kitty falou. A Kitty virou pra ela e falou isso. E aí ela foi, veio um...
Ela se projetou na Marley também.
É, não, ela se projetou na Marley. Tipo, ela se projetou na Marley e projetou a Rachel na Marley. Porque, tipo...
Ah, tô protegendo a Rachelzinha.
É, não, porque ela é a líder. Tipo, ela sabe que, independente de qualquer coisa, quando tinha competição, a não ser naquela competição de Nova York que foi a pior de todas, a Queen sabia que, mesmo que ela odiasse a Rachel, ela tinha que proteger a Rachel, porque a Rachel ia obrigar eles a ganhar, ia ser pra eles ganharem.
Obrigar eles a ganhar.
É. Eu me enrolei toda. A Rachel era necessária pra eles ganharem, mesmo ela sendo insuportável. E ao mesmo tempo, esse plot de Puckerman que, né, quer pegar o Vicardi dos outros, né, já deixa ela como? Louca, né?
Eu gostei,
né,
muito da cena dela com os dois Puckermans e do Puck falando, ô, minha filha, você tá indo um pouco longe demais, né? Tipo, foi a primeira vez que o Puck teve a voz da razão na cena, né?
Verdade, verdade.
Ai, não sei, não.
Ah, mas aí falando um pouco dos números musicais sexuais, né?
Ai, não vamos falar do cafezinho em Nova York? Tão importante?
Depois, né, caralho? Uma coisa de cada vez. É, gostei pra caramba dos Rouxinol, viu? Achei acrobático, achei atlético, achei. Não achei,
achei
masculino, não.
A música do Hunter melhor que a do Sebastian.
Também achei a do Hunter mais
direct,
legal.
É.
Não, a do Hunter tava bem.
A do Hunter é o isso, a do Sebastian.
Isso. Então, por isso que a do Sebastian foi legal. Um direct.
Direction pra gente é coisa boa, né?
Não coisa vale boa, né? Não adianta falar isso pra nós. Eu gostei muito. Gostei daquele grupo lá do.
Eu achei que merecia ganhar, cara. A cara do Santana de tudo.
Eu ri muito daquilo, gente.
Eu lembrava de parte, mas fiquei tão triste.
Foi muito bem colocado aquilo, foi muito legal. E até que eu gostei de Gangnam Style, achei bacana.
Ah, achei
e tal.
Ótimo a Gangnam Style.
Achei um pouco. É, achei que teve
Cliff Hank. O Sanzinho fazendo a cena. Que lembra da história do solo, que Zaczinho disse que Sam ia abrir a competição com o solo? Era com as fotos. Eu odeio Zack é um imbecil. Ele fazer dois movimentos, é um solo, gente. Como assim?
É um solo de dança, né? Porque ele tava encarnando o Psy, né?
Exatamente. Mas, gente, eu tava esperando o Cordzinho cantar uma música e tá lá. Ah, não gostei, Zack.
Mas não tinha música na lista nem. Como é que você
Não, eu já sabia que não ia ter, mas quando o Zack anunciou, eu achei que ia ter, né?
Tipo, ah, eu falei. Dia, né? Eu falei pra Léo não acreditar nisso.
Não, e o povo tava louco dizendo assim: Sugar, vai ter um solo, o Zack já falou. Eu fui lá no Twitter de Zack e tinha um povo assim: é solo de canto? Não sei o que é, Zack. Não, é dança. Oh, grande merda, Sugar dançando.
Porque pra Zack, solo é dança, né?
Pelo amor de Deus.
Né? Se fosse Nick falando que era solo, aí a gente podia acreditar que era canto, né, Nin?
Cara, mas assim, o povo, sei lá, muita gente não gosta da música do Gangnam Style em si, mas foi muito bem feito o jeito que tava Marley olhando tudo distorcido em volta.
Ai, que...
E tipo, todo mundo sabia que a Marley ia desmaiar, mas acabar daquele jeito foi muito bom.
Nossa, foi um corte bem abrupto, né? Eu gostei também, porque é difícil o Glee fazer cliffhanger, acho que já teve, acho que...
Esse é o terceiro,
né? Então, eu gosto quando eles lançam esse recurso, porque não é uma coisa muito batida na série, não é uma coisa que tem todo episódio, então a gente fica... Mas, óbvio, a gente sabe que a Marlene não vai morrer, nem nada disso, né? Óbvio, né? Não,
apesar de que Tina cantando, é sinal de que alguém vai morrer.
Pois que eu digo né? E aí, né, nós tivemos o núcleo de New York, né, organizando um Thanksgiving maravilhoso, e tá lá aquele homem broge delicioso, primeiro dando um esbregue em Raquel. Olha aqui, Raquel, comi ela assim e não é da sua conta.
Comi, a bunda dela é maravilhosa, né, ainda falou como, onde foi, né?
E aí... O quê? Que tá acontecendo? E Raquel fala, tô bom então.
Aí ela fala... Ai, mas eu terminei com o fim a ele. Ai, você queria que eu lesse sua mente? Tipo, eu amei aquilo, gente. Raquelzinha merecia muito.
Muito ouvir aquilo, foi
e
bom.
E aí depois, quando eles fazem as pazes, depois dessa sinceridade, Brody chega e fala assim, pega no meu peru. Aí, sabe o que Raquel diz, hein? Sou vegetariano, não posso pôr a boca, mas acho que posso tocar. E Kurt fica como nessa cena?
Não, eu achei...
É por isso que Kurt pediu pra voltar com o Blaine correndo, né?
Eu acho...
Não... É que o Kurt disse que não come peru, né? Não ia comer o peru do Brody. Eu achei esquisito.
Fidelidade, Ney. Né?
Não, e ele vira e fala assim, ah, eu não vou comer esse peru depois do que você fez com ele. Eu digo, você não sabe fazer peru? Não sabe como é que eu tenho que lidar com o peru?
Isso, sabe? Tem a cena de ensacar o peru pra não ficar seco e não sei, gente.
Não, e outro, é proteção do peru, né, gente?
Isso, eu falo, não, foi tudo muito suspeito, muito liminar, assim, sei lá.
É uma loucura. E aí a gente tem lá as conversas de Kurt e Isabelle, né? E Isabelle dando maior força pra ele, amiga, vai lá, fala com o seu bofe, mesmo que não seja honesto, fala que você vai perdoar. Eu adorei ela, gente, ela tá ótima.
Não, e segundo o Léo, ela é muito mega evil.
Não, não é isso, gente, é que ela tipo, é muito boa pra ser verdade. Eu queria
é tipo a avó de The Good Wife.
Você acha, nem? Eu não acho, não. Acho que ela é bobalhona mesmo. Acho que eles não estão buscando nada.
Ah, seja, mas é muito, muita bondade, gente. Ela é melhor amiga pra Kurt do que Raquel.
Eu acho que é isso, né? Eu acho que ela é boa.
Raquel é a melhor amiga de quem, neném?
Eu só sei que, de repente... Ah, cadê Isabelle? Isabelle, cadê você, gata? Ai, então, gente, tô aqui, a chuva molhando meu cabelo, minha
peruca. A chuva é uma puta, né?
A chuva é uma vadia. Blá, blá. De repente, a mulher tá saindo de dentro do esgoto, quer dizer, do metrô, e já está na porta de Cachilé que leva aqui, que eu falei, o que é que tá acontecendo? Que louco, amei essa cena, não, gente.
Você sabe que tem muita gente dizendo que o Zeca arrasou na coreo dessa cena, eu queria dar um aviso que é a coreo original do...
É original.
Fazer uma tesoura, tá, gente? Só um aviso. Cara, mas eu amei porque o Kiki, ele é tipo com um monte de travesti, de mendigo, de figurante de Hunger Games, tudo junto, misturado. E dizem por aí que tem Brookzinha, né?
Sim, mas eu não vi, não.
Então, mandaram uma foto lá nos comentários da review, muito parecida, eu acho que é.
É, será? Porque eu olhei, assisti com maior atenção e...
Ah, eu só vi Shangela, né?
A Shangela, que todo mundo tá louco comentando, né? A Traveca, ela famosa.
A Traveca é maravilhosa, né, gente?
Mas assim, uma coisa que eu não entendi, o peru deu pra todo mundo, gente? Porque isso era um pra três pessoas, aí de repente...
Tá. Deixa eu falar uma coisa, ninguém
que
ali comia peru.
Isso, o que que é uma...
Não?
Não é pra não. Isso, hein? Um comeu o outro ali, depois. Não, Rachel fala assim, best Thanksgiving ever, e tá tipo, ela e o Kurt na frente e o Brody dando uma olhadinha pros travecos com um olhar malicioso, é tipo assim, vai rolar orgia.
Não, inclusive tem uma hora que a Rachel vai começar a cantar o medley com o Turkey Lurking, e ela tá com a bunda na cara do Brody, e ela põe a mãozinha atrás e tipo, come meu cu, e aí...
Ah, esse núcleo de New York é muito ousado, né, gente?
Ah, eu tô achando que tá ousadésimo, eu tô amando.
Mas assim, eu gostei pra caramba de todas as histórias, mas eu acho que o episódio sem ele também não teria feito a menor diferença, assim. Eu gostei, mas, tipo, não ia ficar.
Ah, eu gostei mais por Sarinha já escapar que ter aparecido. Tipo, se ela não tivesse aparecido, fosse só os três, Brody,
Raquel e o menino Kurt, tipo...
Eu não me incomodaria até de ter a parte deles, mas eu digo que assim, se tivessem feito outro episódio sem Raquel com a parte de Ohio, já teria sido ótimo, entendeu?
Eu também acho, tô gostando muito da parte... Quando ele, assim, honestamente, quando não tem ninguém das antigas no episódio, ou quando eles focam só na escola com os personagens novos, eu estou gostando muito, não me faz falta nenhuma. Dos personagens.
Não, eu acho que os personagens antigos, foi o que aconteceu. Nesse episódio, eu gosto do episódio, todo mundo já tá cansado de saber que eu gosto muito de Queen, blá 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 blá. Mas esse episódio eu gostei muito mesmo, porque um personagem voltou pra poder dar o que a série precisa, tipo, dar um gás. Uhum. Não é uma coisa que, tipo, recorrente, que a pessoa tá lá morando, que é o que tá me irritando nos outros antigos, sabe? Que ficam lá flutuando em volta daquilo ali, pra quê?
Não, eu vou te dizer que assim, a parte, o que desenvolveram da Queen e da Santana, de aproveitar elas pra pegar a história dos novos e pra falar um pouco de como tá a vida delas agora, até impulsionar a Santana e mostrar que a Queen tá
meio que recaída, do
então. Isso foi melhor do que a função do Mike e da Mercedes em todos os episódios, eu concordo, até que eu não me incomodo de ver os antigos de volta, eu não fico ofendido.
É porque pra mim, perde tempo de tela que precisa desenvolver nos novos, sabe?
Não tipo, perde nem, porque a Mercedes fica lá dando piscadinha pra o Nick, Mike tem uma microcena com
o Nick. Ah, não, nesse episódio, né? Imagina os outros, fica lá, a Mercedão.
Não, eles não têm quase fala,
eles não
têm
plot, eles ficam ali na cena conversando.
Não, andando só, tomando um cafezinho no fundo, eles não tocando têm plot.
Tocando o Hand Job. Ah, você viu o Santana falando do Hand Job? Gente, o Santana ouve essa cast, eu acho.
Isso.
Porque primeiro teve a história de Tina zoar Finn, né? Por que não chama Santana pra cantar na Sectionals? Piada dessa cast, né? Uhum. Depois teve a história do Handjob, eu falei, não é possível, esse povo tá ouvindo nós.
Porque você sabe, né? Em inglês, ninguém foi nascido pra fazer handjobs, né?
Exato.
Sabe tirando Raquel, que agora toca em peruza.
Sabe uma coisa dos novos que eu percebi também com aquele número do Sun Knights, que eles fizeram lá com a blusa vermelha e tal? Eu gosto muito mais do conjunto New Directions agora do que antes. É, porque
também,
antes era muito a Mercedes, a Rachel e o Art, que agora não canta mais, não sei porquê. E eu achava que os outros não tinham muita chance. E você vê que nessa música, e até no Gangnam Style, que é só da Tina, cada um tem uma funçãozinha. Não sei explicar, eu gosto mais da harmonia agora.
Acho que eles estão aprendendo a dividir com o tempo.
Isso, tá? Isso começou no, na temporada passada. Temporada passada, nos últimos, na regionais já e na section, quando dividiu Trobetones e Directions, eles começaram a dar mais divisão nas músicas, cada um cantar um pedaço.
Uhum.
Só que não era todo mundo que cantava. Eu acho que agora todo mundo canta.
E todo
né?
mundo dança muito também. Você vê que a Santana fala assim, vocês não têm condição de fazer Gangnam Style porque só a Britney dança. Mas todo mundo tá dançando muito.
Tipo,
o Ryder é bom, o Jake é bom, a Marlezinha se garante, a Kitty também dança bem. E os velhos, tipo, o Sanzinho tá possuído agora, a Tina tá louca, escalando em todo mundo, sabe? Agachando, bota a mão no joelho, dá uma agachadinha. Não sei, tá todo mundo.
Eu acho que eles estão investindo bastante. Eu acho que eles pegaram isso mesmo, investir mais em laboratório de dança. Acho que o Zaquezinho deve ter feito umas boas aulas com eles. O
Zaquezinho tá lá com aquela câmera na cabeça pra correr.
Não, eu realmente acho que eles estão investindo bastante em dança, em coreografia. Porque você pode ver que o visual das músicas e tal, não só das sexuais, mas em todos os clipezinhos que tem e tal, eles estão investindo muito em coreografia, o que é uma coisa boa.
É bom.
Porque prende mais a nossa atenção e valoriza a cena e o musical. Entendeu?
Eu lembro que o ano passado, quando teve a apresentação da Unique no Vocal Adrenaline, que eles ficaram no
Mercedes,
aquele negócio, foi a primeira vez que eu vi aquilo numa competição de glee. Porque antes eram os Warblers fazendo assim com a mãozinha, né? Estalando o dedinho, fazendo bababá. E o New Direction sempre naquela mesma. E agora tá todo mundo dando pirueta, um pulando por cima da plateia, pisando na cara de Santana, dando piscada pro juiz velho. Gente, que isso?
Agora, Nen, eu acho que a gente chegou àquele momento.
Ai, meu Deus.
Eu vou anunciar esse bloco porque eu tô louca, né?
Quem não tá?
Bloco do bebê que é Colostro! E não é TV Colostro, é Colostro.
Ai, que
mesmo.
Nojo, 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 nojo.
Gente.
Olha.
A gente precisa. Tia Ryan não. Aliás, o que o Tia Ryan já faz em Glee, né? Que é super ousada com plots de orgia no apartamento. Ele tá fazendo pior em American Horror Story. Incrível.
Assim, de verdade, eu não esperava gostar tanto dessa temporada de American Horror Story. Não esperava mesmo. E,
eu não esperava nem assistir, né?
Eu não esperava nem assistir. Eu só ia ver o piloto, né? Que, na verdade, é a premiere, né? Por desencargo de consciência, por tipo, vamos comentar e tal. Mas realmente tá muito bem desenvolvido o plot do é Bloodface, né? Caraca! Assim, óbvio, eu saquei logo quando ele tirou a menina de lá, a jornalista de lá, falei, ah, lógico, ele vai prender ela no calabouço, sabia e tal. Só que, cara, a crueldade dele, o jeito como ele age, ele tá. Zachary Pinto? Tá ótimo! Você não acha?
O negócio é que o fato de ser o Dr. Tradson é o de menos, né? Porque o que acontece além disso é tão mais chocante que a identidade é, sabe?
É o de menos, né?
Pô, o cara chega e fala assim, ah, eu que sempre tive problema, fui abandonado pela minha mãe. Aí mostra uns flashbacks, isso é muito bom, né? Umas coisas que Tia Ryan faz da pessoa contando e passando uns flashbacks juntos, sempre muito bem feito. Passa o flashback dele estrompando os corpos na aula de anatomia, gente.
Gente, aquilo foi horrível!
E a mulher lá, assim, essa mulher também, a. Como que é o nome dessa atriz?
Ah, que faz a jornalista?
A Lana?
Ah, meu Deus.
Deixa eu ver aqui rapidinho.
Para, Paulson.
Cara, ela tá muito bem, porque ela passa um desespero do tipo aquilo. Cara, eu tenho que fingir que eu tô, né, tenho compaixão pela história dele, porque senão eu tô mais na merda do que nunca. Mas ao mesmo tempo, a mulher tá sendo violentada, a mulher tá sendo, né, colostrada.
Abusada.
E,
espancada, putz,
é um
negócio
intenso. Tipo, eu fiquei assim, sem saber o que fazer depois da série, sabe? Não, eu pensei, me mata agora?
É, porque quando eles mostram a cena que ele tá falando e tal, e ela fala, não, a gente pode dar um jeitinho e tal, e ele fala, bebê quer colostro, ele fala, baby wants colostro, eu falei, what the fuck is going on?
Não, e é foda porque ela, nessa hora ela meio que decide manipular, né, ela fala, não, eu entendo, você sabe de compreensão, tipo, ela meio que faz um papel maternal, e aí ela se fode mais do que nunca, né, porque o cara dá uma mamada que eu pensei, Zequezinho mamou de verdade nessa cena.
Mamou, tirou o colosso da moça.
Ai,
e aí fica aquela coisa assim do tipo, ele tem problemas com mamãe, né? Mami issues. E ele tá mamando e trepando com a própria mãe. Ela representa a mãe dele, trepando com ela.
Mas ele é trepaca de fruta.
Mas você fica assim, o quão doente ele é.
Se você tem uma ideia, eu já tinha achado que aquela cena que ele vai fazer o tratamento lá indo dentro do Barcliff, que ela tem que ficar tocando
no
cara, eu já achei, cara, não pode passar disso em psicopatia de Zachzinho. Aí depois que ele revela as coisas mesmo, ele faz coisa muito pior.
Muito, é?
Nossa, quando ele chega pra ela e fala assim, ah, você vai encontrar o Andy, não sei o que, tirei os dentes dela pra ela não gritar e põe aquela máscara com os dentes da defunta.
Ai, terrível. Gente, não, mas o que mais impressiona é que é que depois ela vai tentar a fuga, né? E consegue fugir e tal.
Burra, né, gente? Entra no carro com o Ethan. Como?
Pois é, né, gente? Você não sabe que o Ethan não era coisa boa na ilha. Puta que eu pariu. E o mais engraçado é que ela tá livre, você fala assim, ela tá livre, né? Finalmente ela
sempre
tá...
se fode, né?
É, e aí ela. Calha de entrar num carro de um maluco que tá pra se matar e que tem raiva de mulher por causa da esposa que chifrou. Gente, aquilo ali foi surreal. E aí quando ela abre o olho e ela tá de volta na ela tá de volta na porra do hospício e ela fala assim, caralho, me fugi.
Cara, e ela ainda vai e confessa pra... Como que é o nome? Mary Eunice?
Eunice. Mary Eunice.
Fala pro capeta, olha, não fala pro Dr. Tredson que eu tô aqui, porque ele é o Bloodface, você tem que chamar a polícia. Ela, ai, tá bom, querida, fica tranquila, tudo vai ficar
Acredito
bem agora.
Em você.
Ah, nossa, que barra aquilo, gente. Tá muito bom de vilão, né, American Horror Story. Tipo, tanto essa mulher que é o capeta quanto o Zachzinho... Você fica esperando pelo momento que eles vão se dar mal, porque vai ser uma recompensa, né?
Tem um medo do caralho de Hans Gruber, viu? Desculpa.
Porra, eu também.
Gruber,
ai, cara, eu tenho... Não, aquele cara... Assim, o Zach é doente. A outra tá incorporada.
Eu entendo. Agora, aquele cara, ele é ruim porque ele é um humano ruim, só isso. Ele não é uma pessoa doente, ele não é uma pessoa que tá, sei lá, capita no corpo.
É, ele é isso que deu o plot da mocinha tarada lá, que ele transformou no monstrinho sem perna.
Ah, o padre não matou ela no hospital?
Ah, é verdade, verdade, verdade. Tinha esquecido. Eu achei que tinha parado o plot dela nela subindo na escadaria ali.
Não, ela vai parar no hospital e o padre vai lá e mata ela com travesseiro,
né? Crucifixo.
Ah, é, com crucifixo no pescoço. É sensacional, cara, esse negócio de como ele se livra dela. E aí ele é o momento do encapcar o padre, né? Porque ele percebe que, porra, o Hans Gruber tá muito louco, né? E que ele tá fazendo coisas que vão contra até a pessoa mais permissiva, porque o padre permite, né?
Não, sabe o que é maneiro? Tipo assim, quando a série começou, a gente pensava assim, essa freira, Jessiquinha Lente, é uma safada.
Não é ela, é a heroína da história.
Cara, ela é a heroína da história. Ela e Laninha foram as que escolheram se fuder e não morrer pra continuar, pra tentar acabar com essa parada, tipo... O resto tá todo mundo entregando os pontos e beijando a mulher velha lá com asa de urubu.
É, gente, o Kit também é meio
aquilo ali é sobrenatural de Almeida, Erika. Aquilo ali é o beijo na alma.
É mesmo, aquilo é. Tá marado.
Cara, aquela mulher, essa velha, eu sempre discuto com debutantes crocantes que eu tenho nojo dela, né? Porque ela esfregava as coisas em todo mundo em
Cicciante. Eu também tenho nojo dela, mas ela é uma baita atriz.
Ela é muito boa atriz e esse personagem caiu muito bem, porque, tipo, ela meio que é... O capeta tem medo dela, né?
Sabe como é que eu descrevi o olhar dela, assim, e as cenas de beijo dela, de beijo na alma? Ela tá morfética. Ela está morfética. Ela olha, assim, com aquele olhar meio lânguido. Ela fala, eu só tô aqui porque você me chamou. A gente, tudo vai ficar bem. Beija. Gente, sinceramente, palmas, foi isso. Meu, e os efeitos estavam lindos, cara. Toda vez que eu abria aquela zona preta, eu falava palmas.
Tava bom.
E aquela hora que a... Até aquela freira que você acha assim... Ah, pô, ela é a mais fraca dos atores que tem ali. Você acha que é a mais fraca que a freira que tá incorporada, né?
Não, nunca. Caraca. Eu acho ela excelente.
Eu acho ela muito boa.
Não, dos atores que estão ali...
Ah, desculpa, pra mim dos atores que estão ali, o pior é Joseph Fiennes.
É, pra mim é o Joseph Fiennes, o padre.
Ah, não, tá, mas eu tô falando, o Sofé, pra mim, é a participação especial, né? Ele não fica todo episódio lá. Mas, assim, dos atores que estão ali, você vê, os personagens estão muito grandiosos, assim, tal, e você acha que não tem pra onde ela ir mais. Tipo, ela era bobinha, agora ela faz aquele papel. Só que quando chega na hora que você tá me chamando, aí o capeta fica com medo, tipo, não tô te chamando, não. Ela tá me chamando. Aí ela aparece como, de novo, como uma freira boa, sabe? Depois volta a ser... Cara, é muito, muito, assim...
É, a transição foi muito boa.
É,
ali,
atuação,
né,
plural, você... isso.
Foi muito boa a transição. E sabe o que eu gostei pra caralho? Foi o Kit, né? Que resolve... Aquele delegado mais burro do mundo, né? Delegado, sei lá,
de novela era. Das oito, né?
É, ele vira e fala assim... Então, cara, é o seguinte, ó... Tem essa opção, que se você pagar de louco, a gente fala que você é louco. Ele não tem dúvida, né? Ele fala, pô, vou pagar de louco, né? Ele vai, derruba o cara, nocauteia o cara, foge da cadeia da delegacia, sei lá, onde ele tá. Entra de volta no hospício e vai atrás da minazinha, né?
Seguido pelo mutante maluco.
Exatamente.
É. E que a cena é ótimo, do
mutante maluco é muito boa.
Porra, é boa, né? O cara é mó... Não sei, tipo, é um efeito meio, parece que o cara não tá ali, mas tá... Não sei explicar aqui.
É sensacional, cara. E eu fiquei muito impressionada com aquela cena, com essa cena final.
É bem morri, mas gostava muito.
Também gostava dela. Mas confesso que fiquei mais nervosa na cena do negão querendo amputar a própria mão. Nossa. No cortador de frios. Eu pausei e falei, eu não vou ver. Porque me dava um nervoso.
Não, eu virei a cara na hora.
E eu falei, eles não vão mostrar. Eles realmente não mostram a hora que o cara corta a mão e tal. Mas o desespero que me dá... Gente, desculpa. Se você enfiar o teu pulso no cortador de fios, você não vai sair com um cortezinho que nem o dele. Você vai ficar sem mão.
É.
Diga.
Assim,
agora, uma pergunta que ficou. Quem fez, afinal, a porra da esterilização lá da Grace?
CTs, menino!
Pois, CTs pegaram ela também.
CTs!
Mas... Ai, não sei.
Eu não sei se aquele o chip do cara deve indicar alguma porra. Qualquer hora a Lana vai parar com o ET também, tu vai ver. Só tá faltando isso acontecer com ela.
Foram os ETs, hein? Tem uma hora que entra a luz na cela E aí ela vê a mulher do Kit e tal, e aí quando ela volta ela já tá se desfazendo de sangue. É isso.
Porque Lana é a Queen, né? Acontece de tudo com ela. Ela vai ser levada pela ET. Daqui a pouco também vai ser incorporada, tu vai ver, vai virar a cabeça do exorcista, vai virar você de tudo. Assim, cara, sabe uma coisa que eu, é uma parada que eu tô falando desde o início sobre a American Horror Story e eu continuo batendo essa tecla. É um terror tão mais bem feito do que a primeira temporada. Você vê que a primeira temporada foi uma tentativa, ele conseguiu pegar de não chocar, assim, só mostrando coisas, só de você imaginar, sabe, onde você fica preocupado com o personagem que não tá aparecendo, tipo, cara, o que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa, porque o personagem não tá aparecendo, sabe?
Nossa, esse episódio que teve agora, eu ficava assim, cadê a Jessica Lange? Aí ela aparecia. Isso. Aí, cadê o Kit? Aí ele aparecia. Foi muito bem
dividido. E o lance da menininha atropelada, eu fiquei muito bolada com aquilo, cara.
Também.
Fiquei muito bolada, porque eu achei muito bizarro. Saiu notícia do jornal da menina assassinada, aí ela chega na casa, a menina morta, porra, aparece jornal, notícia de jornal, menina atropelada morta, não sei. Chega lá, a menina tá adulta com o filho, eu não sei se é alucinação, eu não sei, sabe, não dá pra saber se ela tá bêbada.
É, e ela meio que ia desistir da vocação dela ali, né? Então você pensa que pode ter uma armação de fingir que a menina, porque se o Hans Gruber pode fingir toda uma vida lá pra Anne Frank fazer, né, picaretar o olho dela, alguém pode ter feito isso com Jessiquinha.
Também, exatamente. Tô achando muito.
Eu acho que picaretaram Jessiquinha quando fizeram a notícia de jornal. Eu acho que quem botou a notícia de jornal lá na mesa,
uhum,
foi quem? Capiroto.
O demônio. Agora, então, eu achei muito estranho também a cena que Jessiquinha se mata, mas depois diz que foi Brinks, pro Anjo da Morte. Eu senti que rolou algo ali, porque a mulher tá lá caída ensanguentada no chão, ela fala, não, foi só um pensamento breve, né?
Não, é tipo assim, ela é tipo o final de Crepúsculo, entendeu? Ela só mostrou como seria se, mas não, só que não. Cara, eu entendi pelo seguinte, eu acho que a morte, como há muito tempo, eu vejo que a morte tá um tempão atrás dela, né?
Uhum.
E ela fica perguntando, por que você não me levou na hora X, na hora Y, na hora T, na hora C? Mas a morte também não quer levar ela por algum motivo.
É, a morte fala que Deus mostrou o propósito dela e ela acredita que Jessiquinha tem que cumprir, né?
Então, tipo, não é igual as outras pessoas que a morte parece por vários motivos, né? Tipo, ou porque a pessoa realmente está pedindo, ou porque ela quer piedar a pessoa, tipo, quando ela apareceu falando, não é porque a Lana estava querendo morrer, é porque ela queria que acabasse, entendeu?
Uhum,
tipo, ajudasse. O sofrimento, se ela quer que acabe o sofrimento.
Aliás, então, Zequezinho é uma Kenga, né? Tá lá estuprando a mulher, depois chega, temos que resolver isso.
E isso, todo sério, né? Tipo, temos que resolver isso, você não pode continuar.
Não, ele estupra a mulher, pede colosso, você está decente?
Isso. Vagabundo, né?
Gente, muito, muito, muito bipolar, né? Muito, muito.
Tipo assim, que diferença faz, cara, você já comeu ela mesmo, eu tô entendendo. Pô, mas sério mesmo, eu tô muito feliz com essa série, assim, meu.
E uma parada bizarra que vocês viram no final do que volta de novo, que a gente, eu achei que aquele plot do mundo atual ia sumir, né?
Uhum.
Tipo, eu não ia passar mais. Tipo, morreu todo mundo lá, beleza.
O Zequezinho continua aterrorizando o mundo.
É, mas só que eu não sei se o Zequezinho agora mais não no mundo real, porque...
Será que ele passou a tocha pra alguém?
É, porque... não, porque na segunda vez que aparece uma pessoa com a cara do Blurry Face de camiseta, é uma mulher, não é ele. Eu fiquei assim, what the fuck? É uma mulher, não é o Zack.
É porque assim, quando tem a ligação dizendo que eles são impostores e tal, que eu nunca vi isso, uns meninos imbecil que vão do nada vestir coisa de Blurry Face e arrancar o braço dos outros, mas de brinks, né?
É, psicopatia, né? Nos Estados Unidos tem um monte de psicopatia.
Né? Aí é a voz de Zackzinho que fala assim, eles são impostores,
é,
e fala pra polícia. Agora, se vão pra outra pessoa pra ter a voz de Zackzinho... Não sei, né?
É, tipo, pânico, né?
Isso, aquele modulador, né? Agora, isso, eu tô muito preocupado com duas coisas. A primeira, assim, qual vai ser a função de Kit agora que Grace morreu? Porque ele não poderá ter...
É Lana.
Isso,
porque
né?
A função de Kit é tirar a Lana de mão.
E Pepe, onde está?
Ah, Pepe, você tá muito porrada com isso. Cadê Pepe?
Cara, porque eles falaram que a Pepe sumiu no dia da tempestade, porque ela foi no banheiro, tadinho, nunca mais voltou. E não tem mais notícia de Pepper. Eu tô muito preocupado. Será que
é amor? Eu acho que Pepper vai sambar na nossa cara ainda. Se bem que tá acabando a série. logo, logo, acho que o Peter aparece e a gente vai descobrir que ela é o Hans Gruber e a Anne Frank na mesma pessoa, sei lá. É, mas realmente o Kit, cara, eu acho que ele vai acabar voltando pra dentro do hospital. É, e...
Ele já tá lá dentro, né?
Não, como interno. Ele tá lá, tipo...
Invasão, né?
Ah, é, por invasão. Acho que ele vai realmente ser preso, colocado lá. E aí eu acho que ainda vai rolar muito sangue, suor e lágrimas, né? Nesse lugar. Vai ser maravilhoso.
Sangue e cromo, né?
Uhum. Não, cromo não.
Ah, yeah, yeah.
Não, cara, aquilo é muito ruim.
Mas é isso, né?
É isso, a gente encerra esse bloquinho de Tiara. E vamos fazer um compromisso? Quando acabar a American Horror Story, a gente comenta as três séries de Titia.
Sim!
Oh.
Ah, mas só pra vocês ficarem tristes, eu não vejo mais, sabe?
Ah, mas tudo bem. Você não tá entendendo nem inglês, vê? Bullying na Traumata. Eu quero ser o novo Traumata, eu tô tentando tirar o troféu.
Eu tô sentindo que você tá...
É, mas lado... tem que melhorar o bullying, né? Que tá muito fraco, né?
É o meu lado negro.
Eu tô sentindo que o poderoso plot tá armando um plot twist.
Você sabe, todo mundo tem o seu lado negro, né?
Uhum.
Eu diria que é luzinha. Então, gente, beijo na alma.
É, beijo na alma, mas não querendo a Sobrenatural de Almeida. De
vai, vai vir a água preta pelo...
Leitura de comentários dos heróis, estamos aqui na nossa sala da justiça com nossas cuequinhas por cima da calça para fazer aquele momento, né, Cami? Esperado.
Ai, já falei que não é pra falar o meu nome, é...
Ai, desculpa. Debutante crocante.
Eu sou debutante crocante. E os comentários, você já sabe, né, são dedicados aos heróis da resistência que chegam até o fim do podcast. Olha que piadas boas, um humor refinado, não é? Opa. Uma coisa muito maravilhosa.
Humor tipo Raising Hope, piada de cocô, né?
Porra!
Melhor que isso é pegadinha do Silvio Santos, a menina fantasma no elevador, né?
Porra, aquilo sim é beijo na alma, né, Erika?
Porra!
Olha só, gente, temos comentários aqui do Zé Marcu. Fazia muito tempo que eu não lia, eu acho, comentário do Zé Marcu. Mas estamos de volta, né, essa coisa tão tradicional. Então vamos lá, olha o que ele... Oi, gente! Podcast gigante! Mas a gente gosta mesmo de coisa grande, né? Adoramos, enorme, quanto mesmo. Maior, né? Ai, ai, devo dizer que ri muito com os merchans do começo, mas acho que vocês falharam ao não falar do cogumelo do sol, um ícone de programa da tarde. A gente esqueceu que a gente gosta. Não tinha tomado cogumelo do sol naquele dia.
E Monsanto, hein?
Olha só, ouvindo sobre Nikitinha... Série que eu odeio, mas nunca vi, me veio à mente um plot da vida real e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Morei, trabalhei no Japão durante 5 anos. Nossa! E a primeira vez que tive que ir ao médico com uma tradutora, precisei usar o banheiro. Entrei e fiz o número 1. E eu da carga, nem sequer acabei apertando um botão lá com umas letras japonesas que fez um pequeno barulho. Mas como a descarga foi normal, eu não me preocupei com aquilo na hora. Depois, ouvi a tradutora batendo na porta do banheiro, perguntando se ele estava bem. Pois a recepcionista havia dito que eu apertei o botão de pedido de socorro. Imaginem a vergonha. Conclusão, a Smart Privada 2.0 Mega Evil Asiática existe! Beijão para todos. Viu como eu sabia do que eu estava falando?
Gente, imagina você ter um botão com um pedido de socorro, igual de elevador na privada. O que você tá fazendo com
esse privado? É tipo o cocô do pânico, né? Sei lá, acabou o papel, você aperta esse botão e vem alguém e você pega o bolo.
Pode ser.
Né?
Ai, que medo.
Adorei, pô.
Olha, o comentário da Priscila Farias Carvalho, que também voltou depois de muito tempo. E ela fala o seguinte: oi, lindinho. Depois de anos luz sem dar as caras por aqui, venho colaborar com o salário de vocês. Bom, fico feliz em ouvir um podcast em que comento grande parte das séries que vejo atualmente. Vergonha de quem não assiste Puta do 23, vindo de quem vê a série há menos de 3 semanas. Ah, a gente também, né?
A gente começou outro dia, mas é fã desde criancinha.
Já American Horror Story Asylum está excelente. Incrível como a Titia Murphy é a equipe mais tresloucada de roteiristas da TV conseguem envolver em um único episódio ninfomaníacas, ETs, canibais, freiras possuídas, psicopatas, Pepper, sorry, mas a atriz não é gostosa. Freiras que já foram putas num plot totalmente cabível à série. E como não poderia deixar de comentar, The New Normal. Também é a minha comédia favorita, essa só fiz, me emociono em todos os episódios, como você, no caso eu. Torcendo para que a NBC renove para a segunda temporada. Não vou aguentar ficar sem ver as loucuras de David Bryan e a fofura de Shania M já para a atriz Bebel Woods. Ah, adoro Shania de Cher.
Shania tava possuída de Cher, gente. Amei.
E ela fala que, por favor, se puderem, façam um bloco completo sobre as séries atuais de Ryan Murphy. Só falta o Glee agora, esse ano ele está merecendo. Ou melhor, porque não fazem o podcast Murphyality. Beijos no coração de todos vocês.
Nossa, mas praticamente todo nosso podcast são Murphyality. Mas a gente vai fazer aí no futuro, daqui umas duas semanas, né, mais ou menos, a gente vai falar de Glee, The New Normal e American Horror Stories, que todas elas vão meio que entrar no hiatus, né? Quer dizer, American Horror Stories vai acabar, né? Essa temporada, mas a gente comenta o bloco de Titi Ryan, que, nossa, esse é o melhor bloco das nossas vidas.
Porra, como tem?
Olha! Tem comentário de quem? De...
Preto, Keto,
e eu acho que Erika deveria ler.
Ah, tá. Então, não é porque eu me sujeito com ele, ela falou, eu fiquei pensando. Frederico Zucchetto. Eu conheço ele. Quer dizer, foi um ótimo podcast e está sendo repetitivo. Mas ainda assim, foi um ótimo podcast. Ele repetiu duas vezes para ficar mais repetitivo. Decidi por Fringe na geladeira. Olha, junto com a água e com as maçãs. E assisti-la quando estiver com a mente mais aberta, mas os comentários de vocês me fizeram comprar, entre aspas, todos os episódios da quinta temporada e assistir agora. Não adianta querer ficar emburrado com a série pelo simples fato de tu não estar entendendo.
Viu, Erika?
É. Fringe sempre foi assim, sempre teve resolução para tudo. Agora é esperar para um ótimo desfecho e ir dessa última temporada. Obrigado, Leoz e Lu Camis. Depois vocês falaram, decidi assistir Walker. Resultado, faltei reunião com o orientador e matei trabalho por dois dias. Só vai ficar assistindo essa incrível série. Walker é demais. É tipo o Raising Hope, uma série que tu não dá nada, mas que tu assiste, tu quer mais e mais e mais. E falta muito pra season 3. Vocês estão demais.
Sabe o que eu gostei? Eu acho que o Fred... Ele deu um baita exemplo do que é ser um seriador de verdade, que mata o trabalho e também desmarca a reunião com o orientador pra assistir essa delícia que é awkward. E a gente avisa, falta muito pra season 3? Um pouco, vem aí na Summer Season 2013. Mas o que são 6 meses pra quem é seriador de verdade? A gente aguenta.
É, e season 3 gigantesca, né?
É, coisa grande.
Pois é, você mandou o IP, já.
E temos um comentário também do André C.A. Será que ele é seriador de anônimo?
Parente, né?
Eu acho que ele é nosso parente. Olha só. Esse cast é muito bom. Queria que tivesse todo dia, porra. Acabei de fazer uma maratona essa cast. E, poxa, cada temporada vocês melhoram ainda bem, né? Mas eu tenho saudade da participação do Arthur. Menino Juliana tá posto de Diego Duarte e da Bela Cabral. E os americanos são burros. Vocês ainda têm contato com ele? E quando vocês vão fazer crossover novamente? Era muito bom. Abraço. P.S. Erika volta a ver Fringe, mesmo que seja pra falar mal. Coisa que você vai fazer mesmo sem ver.
Mas, ó, eu não volto a ver Fringe, gente.
É, não pai, volta tá? Não, Erika, fica sem.
Esses dias mesmo apareceu o Fringe de Portugal no Twitter falando assim, segue a gente perguntando não sei o que, aí eu não vejo Fringe. É, aí, mas você segue Fringe Brasil, eu falei, ah, então obrigado por lembrar que eu vou dar um follow.
Nossa.
Olha, é o seguinte, vamos falar a verdade. Arthur, outro dia, um mês atrás, eu acho, não é nem?
Uhum.
É, me mandou uma mensagem aí, Camis, diz que o bloco tá bombando, e aí como é que você tá respondendo até hoje, não recebi a resposta. Disse, e aí, Arthur, e aí, como é que você tá? Volta, vamos fazer uma participação, nunca mais falou comigo depois desse dia.
Ah, mas, cara, que é difícil manter o contato.
Difícil, eu não sei, acho que o Arthur tá bem, né, Neném, mas ele nunca mais vai voltar, assim, pra informar vocês.
Tá bem, mas não vê mais sério, gente, não sei o que acontece com algumas
pessoas. Arthur, agora só vai
curou, né?
É, segunda tele do Facebook. Você só vai pro culto agora. É igreja, ah, é? Religião, é, música gospel, só culto. E aí não tem mais série, então acho que ele realmente nem tem interesse.
Será que ele tem que ver culto da cidade?
Talvez. E aí, sobre crossovers, né? É que assim, assim, a gente não vai mais fazer crossover, não. Porque a gente virou muito velho, muito chato, e a gente só gosta de gravar com a gente mesmo, porque a gente tem nossas brigas, nossos perrengues, e a gente gosta de continuar mantendo isso sem elementos de outros podcasters, né? Pra atrapalhar nossas brigas, nossas coisas. Então não vai ter mais.
Gente, você vai fazer crossover do Salvinho com a SE.
Porra, dia, né?
Todo dia chegar a gente tá fazendo. Elenco.
O do Sam também.
Pensa assim, a gente já tá fazendo crossover com o Sam, com o Sal e com o SA. Então tá bom.
Olha, comentário aqui também do Washington Souza, mais um podcast podástico com PH, mas isso não é novidade. Então, às vezes começa a tocar umas músicas tão legais que eu mando vocês calarem a boca. Mas aí peço desculpas e continuo conversando com vocês. Me sinto no podcast. Quem tinha essa barra era Duda Ramalho, né? Que eu via a gente e ficava respondendo. Aí continua aqui. Agora esse pessoal reclamando do tamanho do podcast são uns bananas com biscoito na rosca. Oi? Porque eu fico querendo essa cast cada vez maior. Faz muito bem ouvir vocês. Saudades da irmã da Cana pra explicar algumas séries.
É, daqui ele voltou, gente.
E daqui, ó. Ah, e comecei a assistir Grey's por vocês, acreditam? Nunca animava de assistir porque são muitas temporadas. Hoje assisti o piloto e estou com o objetivo de ver todas as temporadas. Eu tento de ouvir vocês comentando as season finais. Será que consigo?
Não consegue. Não, se não final dessa temporada, consegue, lógico.
Mas é que eu vi o piloto em dia desse, né?
É, gente, é muita coisa.
Não, olha, mas se tiver objetivo, consegue. Se tiver determinado a assistir, dá pra ver de boa, cara. Pô, a gente já fez maratona de série maior aí, às vezes em um mês. Eu já fiz, pelo menos. Então, dá pra fazer de boa.
Aí ele diz aqui, então é isso. Vejo vocês no próximo cast. Não cancelem mais minhas séries. Não cancelam nada. Não.
Cancelaram. Ele nem emitiu vocês.
E aí ele diz que nos ama demais e pergunta cadê o essa aleatória seja P2. As pessoas não entenderam. A gente vai fazer um pouco antes do 3, né? Pra dar aquela refrescada.
Exatamente. É o seguinte, eu continuo vendo aquele Project 2 na Fox, que passa toda semana eu assisto.
Ah, eu vejo da depois de Glee.
Isso, que eu sou essa Kenga que não consegue se desligar de CGP2, tá? Aliás, o último episódio é essa semana, agora que eu tô tendo esse cast, então, né?
Quem será que ganhou?
Ah, não sei, será que vai ser aí? Pois é, e aí é o seguinte, a gente vai lançar o The Glee Project 2 um pouquinho antes de começar a Season 3, tá? E aí a gente vai propor aí, fique de olho no nosso grupo do Facebook, no nosso Twitter, que a gente vai propor aí a maratona para todos os nossos leitores, amigos, ouvintes e todos que gostam de Glee Project. Aí todo mundo assiste de novo os episódios maravilhosos, né? Fica com aquela vontade louca. Aí a gente grava um podcast e aí já começa loucamente falando da terceira temporada, né? Quer dizer, que a gente nem sabe o que vai acontecer, né?
Paga esse problema. Mas se tiver, a gente promete, sei lá, tipo, uns 2 ou 3 fãs pra gente secar bem, né?
Ai, hackers minimalista! Que
maravilha! Eu percebi que eu tô ficando sem voz por fazer isso. Então,
Ai, Léo, o dia que você ficar sem voz, puta que pariu, hein? Que voz cultural, me poupe.
Ah. Ai. Primeiro hug do dia para cá, Moraes, essa fofa, que segue com os que acreditam que Nine Not You Know é uma série boa pra comentar e não pra ver, e que também deu uma chance para a puta do 23 esses dias e já está viciada.
Sim, hugzinho para o Max Max, que também levou um boom na cara com a revelação de que Pepper é gostosa.
Boom.
Para Huang, que ficou horrorizado com a asiáticofobia no podcast do Pastel Penteladinho.
Hug para Rodolfo Lemos, que revela que se acalmou para a prova do Enem ouvindo essa cast.
Coitado, bombou, né?
Nada, muita gente.
Ainda bem que nem um bomba, né? Olha só, tem um hugzinho também para a Elisa, que comentou porque ouvir e não comentar é igual a ir em uma loja, fazer a vendedora desdobrar todas as roupas das prateleiras, experimentar todas, deixar tudo virado do avesso e não comprar nada. E ela está certa, se vocês ouvirem, vocês estão revirando as nossas roupas e não comprando nada.
Verdade. Eu acho digno, adorei a definição, parabéns, Elisa. Para o Roberto Damascen, que gostaria de ouvir comentários sobre Haven e cover a férias, e garante que Camis já tem lugar pra ficar no Rio.
Camis gostou muito de saber que tem motivo agora pra ir pro Rio do Chá, Érico.
É, daí é o olha... da Erika, né, mas...
né?
Olha. Assim, eu vi a Cobra Fest, larguei, porque eu não tive saco, e Raven eu também vi, eu tô planejando uma maratona, mas ainda não consegui, né? Então...
é muito bom, né?
Não, a série não é ruim, né? Tipo, na época eu tinha outras coisas pra ver, aí eu deixei pra lá, mas agora eu tô tentando ver de novo, mas ainda não tive tempo. Tô com todos os episódios aqui já, mas vamos ver, né? Se der...
Tem tempo pra ver, quando tem pra ver Raven, isso é acordado, sério. O hug para o Manuel Fernandes, que comentou enquanto esperava minuto a minuto download terminar no PC da Xuxa.
Tem também hug para o Ramon Bittencourt, que revela que Lori, na HQ, morreu com o bebê nos braços, esmagando-o depois de levar um tiro de 12 pelas costas. Gente, mas eu não lembro se a gente falou isso, mas eu lembro que eu falei do tiro de 12. Eu não lembro se eu falei
isso. É que você falou que ela tava grávida ainda.
Ah, eu tô louca mesmo, desculpa.
Para... é, Jack Saviato, que está numa fase de parada com séries. É site novo?
É, parada não, menino, séries? Tá parando.
Ah, tá. Mas, desculpa, mas que continua comprando relatos do podcast. Diz que é blasfêmia reclamarem que o programa é longo. Ela também pede um relato do fim de Gossip Girl aí, Camis. Já que não pretende assistir nunca.
Não, pode ficar tranquila, Jaquezinha. Eu e Léo vamos fazer um relato completo dessa vez.
Eu vou ver o último episódio.
Tá beleza, feliz. O fim de Gossip Girl é o nosso presente de Natal, gente. Vocês estão entendendo? O maior presente.
É o maior presente que eu tenho na minha vida. O melhor ano da minha vida é esse que Gossip Girl tá acabando.
Olha, um hug para o Joss L, de Krypton. Que não imagina um final feliz pra Friend e já pensava que Walter ia morrer há algum tempo.
Ah, para a Andresa, que também acha que Walter, Bipolar e Peter Vingativo não conseguirão salvar o mundo.
Absurdo, eu acho que vão.
Eu acho que vai salvar esse Jimmy. Para Matheus Leone, que ainda estava na barra de achar que tinha baixado episódio de inglês com erro de áudio até ouvir o que é. Porra.
E o hug para Paula Safira, que espera pelo espaço de Wade Lichos nos comentários de Hard of Dix, prometido para assim que acabar a Fall Finale, né, Cami?
Isso, Fall Finale. Porque não importa o que as emissoras digam, nós vamos fazer corretamente. Aqui é só Fall Finale.
É, exato. Porque quem as emissoras americanas pensam que são para... né,
para errar o calendário.
Exatamente.
Quem elas pensam que são de sistemas? Não, né?
E aí a gente se despede com nossos jabazinhos, né? Twitter, @ Erika com _Ribeiro, @CanzoArbieri, @Leozio. Você, Lu, não vai ter propaganda hoje, porque ela disse que ia chegar atrasada, depois não ia chegar mais e tá fazendo coisa muito feia. Então não vai. E o @seriadores, né, que agora tá bombando com cancelamento certo. Não tá anunciando errado.
Isso mesmo, a gente tá até antecipando notícia agora, tá uma loucura. A gente cancela a série 2 ou 3 semanas antes dela ser cancelada, é tipo previsão, né? Tipo, Walter Mercado.
A gente é xingado pelo moço da CW que depois em seguida cancela, depois de falar que a gente tá errado.
É isso mesmo, entendeu? Então é o seguinte, continue acompanhando a gente, atualizando sempre os Twitters muito, com muita competência e sapiência. Não é?
E manda e-mail para seriadores@gmail.com e beijos na alma da Erika.
Para com isso, já
Erika, beijo na sua alma.